Está vendo o número legal. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 11 de 2 de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Meu boa noite a todos, ao público presente, nossos funcionários públicos, representantes do sindicato, nosso amigo Cie aqui presente, doutora Fernanda, vi adentrando aqui, acho que está por aí, está escondida aqui atrás do palco, mas doutora Fernanda, seja bem-vinda, boa noite à senhora, demais pares vereadores, vamos aqui à leitura da nossa ata. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, ata número 2/20 da sessão ordinária do dia 5/2/2020, da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h11 do dia 5 de fevereiro de 2020, no plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o quórum regimental. O presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Cleiton Dantas Dias Seguinho, presidente, Jurandir Humberto Aldo Oliveira, primeiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, segundo secretário, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, terceiro secretário, Acinemar Gonçalves Costa, Nema, Bruno Rogério de Araújo, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Domingos de Sena Lopes Filho, Edmundo Nunes Dourado Mundim, Genedir Vicente Benete Rivas, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão, Luciano Martins de Araújo e Roberta Brito Chues Fungueto. Os vereadores Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, vice-presidente, e o Wener Patrick de Souza não compareceram à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, de 4/2/20, foi lida e aprovada sem ressalvas. Documentos lidos. Ofício encaminhado ao presidente, número 32/20, de 4 de fevereiro de 2020, de autoria do prefeito municipal, designando o vereador Edmundo Nunes Dourado como líder de governo neste ano. Matérias lidas. Projeto de lei ordinária, oriundos do Executivo. PL 2/20, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade filantrópica Sociedade de Instrução e Assistência Social, SIAS, e da outras providências. PL 3/20, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade filantrópica Associação dos Deficientes Físicos de Formosa, ADEFOR, e da outras providências. E PL 4/20, que institui abono de ponto por assiduidade aos servidores municipais efetivos e estáveis e dá outras providências. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. PL 8/20, de autoria do vereador Joelson Trovão, que dispõe sobre a utilização de material publicitário nos veículos de transporte escolar com o intuito de combater a pedofilia e o bullying. PL 9/20, do vereador Joel Strovão, que dispõe sobre a instalação de poltronas e sanitários para idosos, grávidas e pessoas com deficiência nas agências bancárias do município de Formosa. E PL 12/20, do vereador Wener Patrick, que proíbe a inauguração de obras públicas municipais inacabadas ou que possam ser usufruídas de imediato pela população. Indicações. Número 327, 328, 329, 330, de autoria do vereador Nema. 350, 351, 352, 353, 354/20, do vereador Miro Bikes. 104, 105, 106/20, do vereador Bruno Araújo. 273, 274, 275, 276, 277, 278/20, do vereador Seguinho. 344, 370/20, do vereador Carlinho da Vila. Números 6, 7, 8, 9, 10 e 73/20 do vereador Mundim. 123, 124, 125, 126 e 127/20 do vereador Eduardinho de Paiva. Números 250, 251, 252, 253, 254/20 do vereador Genedir Ribas. Números 223, 224, 225, 226, 227, 228/20 do vereador Joelson Trovão. Números 203, 204, 205, 206, 207/20 do vereador Luciano Martins. Número 311, 312 e 313 do vereador Macarrão. Número 162 e 163/20 do vereador Professor Rafael. Matérias em discussão e votação únicas. Moções de congratulação. Em virtude da ausência do vereador Wener Patrick, foram retiradas as seguintes moções de sua autoria. Número 2/20 e número 3/20. Requerimentos. Foram votados em bloco e aprovados por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereadores Eduardinho de Paiva e Wener Patrick, os seguintes requerimentos de autoria da vereadora Roberta Brito. Número 8/20, requer nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que sejam solicitadas ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, informações sobre o contrato 100/2019, que celebra o Fundo Municipal de Saúde e a empresa LaborMed Aparelhagem de Precisão Limitada, com o objetivo de comprar um equipamento de sistema de videoendoscopia flexível no valor de R$ 228 mil. Número 9/20 requer, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que sejam solicitadas ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, informações sobre o contrato 101/2019, que celebra o Fundo Municipal de Saúde e a empresa VMI Tecnologia Limitada, com o objetivo de comprar um equipamento de imagem mamógrafo digital no valor de R$ 647.500. Reais. Número 10/20, requer nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que sejam solicitados ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, informações onde foi gasto o valor de R$ 190 mil, reais, pago pelo Ministério da Saúde em 21 de dezembro de 2018, referente à proposta 5208-001-7122-9174-000 para o transporte eletivo do município de Formosa. E número 12/20, requer nos termos regimentais após ouvido o plenário, que sejam solicitadas ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, informações sobre o não cumprimento do contrato 1081/2019 com a empresa Stercicle, Gestão Ambiental Limitada, CNPJ 01568-077-0015-20, contratada pela prestação de serviço de coleta, transporte, reciclagem, incineração e destinação final do lixo hospitalar, produzido pela rede de saúde do município, vigente desde 13 de dezembro de 2019. Esses requerimentos foram incluídos pela vereadora Roberta Brito no decorrer da sessão. Após as deliberações, foi lido o requerimento número 1/20 do vereador Genedir Ribas, que requer ao senhor Cleiton Dantas Dias, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, a realização de uma visita da Comissão de Meio Ambiente dessa Casa de Leis ao Parque Mata da Bica, com o objetivo de buscar as seguintes informações: laudo técnico sobre o impacto ambiental com a construção de novas galerias, durabilidade das madeiras utilizadas dentro da água da construção do deck passarela nas laterais e qual a sua garantia. Qual a segurança oferecida aos usuários da pista de caminhada dentro e ao redor da Mata da Bica. Essa matéria não foi deliberada, sendo somente entregue ao presidente da mesa. Ordem do dia, não foram incluídas matéria. Tema livre, às 20 horas e 44 minutos, oradores inscritos, vereadores Bruno Araújo, Jurandir Oliveira, Netinho Lacerda, professor Rafael, Genedir Ribas, Mundim e Joelson Trovão. Explicação pessoal. Não houve manifestação. Áudio e vídeo das sessões disponível nas atas eletrônicas, número 2/20, CD e DVD e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21 horas e 19 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 2020, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Coloco a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações.
Em prosseguimento, leitura da nossa pauta. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta da sessão ordinária do dia 11/2/2020. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador Joelson Trovão, projeto de lei ordinária número 13/20, estabelece a obrigatoriedade de avaliação periódica das estruturas físicas das escolas da rede municipal de ensino de Formosa.
Peço ao primeiro secretário que encaminhe para as comissões.
Em continuidade, leitura da pauta, indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, indicação 331/20, realizar a operação tapa-buracos na rua Goiás, bairro Jardim, Califórnia, 332, realizar a operação tapa-buracos na rua José Lobo, bairro Jardim, Califórnia, 333, realizar a operação tapa-buracos na rua 2, Jardim, Califórnia, 334, realizar a operação tapa-buracos na rua Frei Manuel, também do Jardim, Califórnia. Do vereador Miro Bikes, 355, fazer instalação de câmeras de monitoramento por toda a extensão da rua Visconde de Porto Seguro, bairro Centro. 356, fazer substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED em toda a extensão da rua 10, do bairro Primavera. 357, realizar programa de castração gratuito de cães e gatos em nossa cidade. 358, oferecer cursos profissionalizantes para jovens e adultos de baixa renda. 359, realizar a operação tapa-buracos na Avenida 1 do bairro Bela Vista. Vereador Bruno Araújo, indicação 107/20, construir ponto de ônibus com cobertura na saída para Planaltina de Goiás, nas proximidades do Colégio Militar. 108, revitalizar pintura, bancos, iluminação, parque e limpeza geral no Laguinho do Vovô, no bairro Centro. 109/20, disponibilizar viaturas da Guarda Municipal para realizar patrulhamento ostensivo na Escola Estadual Professor Claudiano Rocha, nos horários de entrada e saída dos alunos, principalmente no período noturno. Vereador Carlinho da Vila, 371/20, realizar a operação tapa-buracos na Via 20 do Setor Sul. 372, realizar a operação tapa-buracos na Rua 19 do Setor Sul. 373/20, fazer faixa de pedestres com a respectiva placa de sinalização de advertência em frente ao Colégio Estadual Maestro Miguel Fiuni. 374/20, realizar a operação tapa-buracos na Rua 20 do Setor Sul. .375/20, realizar a operação tapa-buracos na Rua 7, bairro São Vicente. E .376/20, realizar a operação tapa-buracos na Rua 8 do bairro São Vicente.
Indicações do vereador Ceguinho. Número 279/20, realizar a limpeza geral em toda a extensão da Rua 10B, bairro Parque Vila Verde. Indicação número 281/20, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida B do Parque Vila Verde. Indicação número 282/20, realizar manutenção da parada de ônibus na rua 206, em frente à praça, no bairro Nova Formosa. Indicação número 283/20, realizar a campanha de incentivo para doações de livros para a Biblioteca Municipal. Indicação número 284/20, realizar a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua 16, no bairro Jardim Oliveira. Indicações vereador Domingos Filho. Indicação número 398/20, realizar a operação tapa-buracos na rua 6, no bairro São Vicente. Indicação número 399/20, realizar a limpeza geral na rua 11, no setor Nordeste. Indicação número 401/20, realizar a limpeza geral na rua Tocantins, no setor Nordeste. Indicação número 402/20, realizar limpeza geral na rua Amaro Juvenal de Almeida, no setor Nordeste. Indicação 403/20, realizar limpeza geral na rua 10, no bairro Parque Lago. Indicações do vereador Mundinho. Indicação número 11/20, realizar pavimentação asfáltica na rua 17, no bairro Parque Vila Verde, próxima à clínica de hemodiálise. Indicação número 12/20, realizar limpeza geral na rua 5, no bairro Jardim Bela Vista. Indicação número 13/20, realizar operação tapa-buracos e recapeamento na via 3, no bairro Jardim América. Indicação número 14/20, realizar operação tapa-buracos e recapeamento na rua 64, no bairro Parque Lago. Indicação número 15/20, realizar operação tapa-buracos e recapeamento na rua 66, no bairro Parque Lago. Indicação número 16/20, realizar operação tapa-buracos na rua 11, no setor sul. Indicação do vereador Eduardinho de Paiva. Indicação número 128/20, fazer reforma geral, piso, parede e forro, na unidade básica de saúde da UBS 14, no bairro Parque Vila Verde. Indicação número 129/20, fazer revitalização da praça pública no distrito do JK. Indicação número 130/20, realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Alto Vidal, bairro Abreu. Indicação número 131/20, realizar operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Santa Terezinha, no setor Nordeste. Indicação número 132/20, realizar operação tapa-buracos em toda a extensão na Avenida Senador Coimbra Bueno, no bairro Jardim, Califórnia. Indicações do vereador Genedir Ribas. Indicação número 257/20, realizar o término das obras da ciclovia na Avenida Cristalina, no setor sul. Indicação número 258/20, realizar corte de grama, limpeza e poda de árvores no canteiro central e laterais na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, no trecho compreendido entre o trevo do Colégio Sérgio Fayad até o trevo da BR-020. Indicações do vereador Joel Trovão. Indicação número 229/20, realizar a operação tapa-buracos na rua Clarinda de Miranda, bairro Vista Alegre. Indicação número 230/20, realizar a operação tapa-buracos na rua 14A, bairro Primavera. Indicação número 231/20, fazer a revisão dos postes de iluminação na rua 7, bairro Parque das Laranjeiras. Indicação número 232/20, realizar a operação tapa-buracos na rua Coronel Limírio Rosa, no bairro Pampulha. Indicação número 233/20, realizar a operação tapa-buracos na rua 2, próximo ao supermercado Resente, no setor Nordeste. Indicação número 234/20, fazer faixa de pedestre na Avenida Posto Agropecuário, em frente ao Mercado Formosa, bairro Ferroviário. Indicação do vereador Luciano Martins. Indicação número 208/20, providenciar a revitalização do muro em volta do cemitério central do cemitério Cruz das Almas. Indicação número 209/20, fazer limpeza geral em toda a extensão do anel viário. Indicações do vereador Macarrão. Indicação número 314/20, fazer a poda das árvores próximo ao semáforo da rua Jesulino Malheiros, esquina com a rua Visconde de Porto Seguro, bairro Centro. Indicação número 315/20, fazer campanhas de conscientização e orientação para a população não jogar lixo nas ruas para não entupir as bocas de lobo. Indicação número 316/20, construir praça na rua 15 de, no... construir praça na rua 15 de novembro com a rua particular bairro Vista Alegre. Indicações, vereador professor Rafael. Indicação número 164/20, fornecer alimento especial para criança e adolescente com restrição alimentar na rede municipal de ensino. Indicação número 165/20, fazer publicidade da destinação do montante arrecadado através de aplicação de multas no município. Indicação número 166/20, adotar orçamento participativo em nossa cidade. Indicação número 167/20, criar setor de informações estatísticas educacionais do município dentro da Secretaria de Educação.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Solicito ao primeiro secretário que leia as matérias em discussão e votações única.
Moções do vereador Wener Patrick. São duas moções, vereador. Quer ler em sequência ou distintamente?
Senhor presidente, pode ler todas, porque acaba que uma é envolvida com a outra e eu discorro aqui sobre o que cada uma representa.
Fazendo então leitura em bloco para as duas moções. Moção de congratulação número 2/20, a ser encaminhada ao senhor Cabo Eliardo Amado, em reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade formosense. E também a moção de congratulação número 3/20, a ser encaminhada aos senhores e senhoras Juscelma Mirelle Alves Borges, Noemi Ribeiro dos Santos, delegada doutora Fernanda Martins de Lima, Vera Couto, Regina Barreto, Márcio da Silva Nelson e Marcos Vinícius Moreira Viana, em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade formosense.
Em discussão, a moção do vereador Wener Patrick.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, esse mandato a gente não deu muitas moções, e sim moções pontuais. E hoje a gente vem trazer aqui algumas moções que a gente não poderia deixar de fazer pela importância, pela representação, pelo exemplo que é para Formosa. Né? A primeira é ao senhor Eliardo Amado, conhecido como Cabo Amado, que é reconhecido pela comunidade formosense, pela comunidade lá do Céu das Artes, pela comunidade do Parque Lago Adjacense, como um policial militar comunitário. Aquela pessoa que a população tem lá e tem ele como um amigo da sociedade, não como um repressor. E a gente, observando bem esse comportamento dele e do trabalho excelente que ele faz ali naquela comunidade, que ele fez e continua fazendo, a gente vem trazer esse reconhecimento dessa casa a esse policial militar de conduta ilibada e que serve de exemplo para os outros policiais militares do estado de Goiás. A gente traz também aqui a moção à delegada Fernanda Lima, que hoje faz 6 anos que está aqui em Formosa, chegou aqui há 6 anos atrás para fazer esse trabalho maravilhoso que ela faz aqui em Formosa. Existe o combate à violência feminina, existe duas fases, uma antes da Fernanda Lima em Formosa e outra depois da Fernanda Lima. Ela é reconhecida e o trabalho dela é reconhecido por todos nós como um trabalho de excelência. Às vezes, assim, a gente fala assim, mas tem muita denúncia, tem muita coisa ainda, mas porque o trabalho que ela faz, ela tirou da surdina, tirou do anonimato as mulheres que sofrem esse tipo de violência. Por esse motivo que a gente vê tanta denúncia, tanta gente presa, porque antes não tinha. A mulher apanhava, a mulher talvez era morta e ficava por isso mesmo, todo mundo calado. Depois da chegada da Fernanda Lima aqui na cidade e além da chegada dela fazer 6 anos hoje, também há 10 anos atrás foi implantado aqui, nessa cidade também, a Delegacia da Mulher. Foi um projeto maravilhoso que ela toca, com muitas dificuldades de estrutura, porque realmente o governo deveria muito dar mais estrutura para ela, para o trabalho dela. Porque se ela tivesse mais estrutura, mais efetivo, mais condições materiais para tocar o trabalho dela, eu tenho certeza que seria bem assim, acima já do que é. Muito bom o trabalho dela, e então ela merece. Eu tive a honra, o prazer de fazer um projeto aqui para que ela virasse cidadã formosense. Para mim, foi uma das cidadãs formosenses que eu acho que eu mais tive prazer em fazer o projeto foi dela, porque o trabalho dela realmente é um trabalho excelente, formidável e muito reconhecido pela população de Formosa. E, por fim, aqui a gente também vem homenagear, não poderia deixar de fazer isso antes de terminar o nosso mandato. Esse é o nosso último de mandato, esse é o último ano do nosso mandato, o nosso último mandato, a gente não é candidato a uma reeleição. A partir do próximo mandato, a gente vai apoiar outras pessoas, porque eu acho que o que eu tinha para fazer aqui esse ano está findando, e eu não poderia deixar de dar essa moção tão importante, que foi um dos trabalhos melhores que a gente deixou de legado para a comunidade, que foi a implantação do Céu das Artes. O Céu das Artes surgiu lá a ideia no dia 1º de fevereiro de 2012, eu me lembro até hoje, de 2011, me lembro até hoje eu, titular da pasta da cultura, o vereador Mundinho ali presente, titular da pasta do esporte, e aí recebemos um comunicado do prefeito Pedro Ivo que precisávamos fazer um ofício de cada secretaria, e foi bem no dia da minha posse como secretário de cultura isso, e levamos esses ofícios na mão da então ministra da cultura, Ana de Holanda, irmã do cantor Chico Buarque de Holanda, ela era ministra na época, e a partir dali começou a implantação do Céu das Artes. A partir daí a gente teve esse mandato de vereador, não ficou mais como secretário, mas acompanhamos todos os pontos de implantação do Céu das Artes, e nós temos orgulho do Céu das Artes, formou seu primeiro Céu das Artes implantado no estado de Goiás, né? E foi referência para todo o Brasil durante muito tempo, equipes de fora, que o pessoal que trabalhou no Céu das Artes lembra das equipes do Amapá, do Pará, do Amazonas, de todo lugar do Brasil, sempre indo lá para ver como era a implantação do projeto e como poderia fazer para implantar nos seus estados. Graças a essa equipe maravilhosa, a gente só deu suporte político, né? Que a gente tinha que dar, mas a implantação, o trabalho todo, é essa equipe aqui. Eu quero falar aqui o nome de cada um, da Juscelma, que foi nossa coordenadora por muito tempo lá, fez um trabalho maravilhoso na comunidade. Só Deus e ela sabe o que ela passou naquela comunidade para poder manter os problemas que ela teve, as coisas que ela resolveu, para as pessoas que ela resolveu ali, a nível de saúde, a nível de tanta coisa. A Noemi, que a princípio era nossa coordenadora de artesanato e depois foi para o Céu das Artes. Quer uma parte?
Pedir assim que você nominar, ficar em pé, assim para.
Ah, sim, pedir para ficar em pé. Então, a Juscelma. Isso. Bem lembrado, vereador. A Noemi Ribeiro, né, que fez esse trabalho lá também, comunitária lá no Céu das Artes por muito tempo. Está ali a filha dela, que está morando nos Estados Unidos ainda, não sei, mas passou um tempo lá, estudando. E também era uma funcionária voluntária, que sempre estava lá junto, nesses momentos. A nossa querida secretária, eterna secretária de Cultura, Vera Couto, pelo trabalho que ela fez lá, e também a sua superintendente Regina Barreto, que não estão presentes aqui no momento, mas que também participaram desse momento muito importante. O professor de teatro Márcio Nelson, aqui representado hoje pela sua mãe, pela minha amiga Maria das Graças, que é uma amiga da minha família. Eu nasci com minha mãe frequentando a casa dela, né? É uma amiga de tão longo tempo, e ela tem um filho tão abençoado, um dos melhores teatrólogos do Brasil, morador de Formosa, Márcio Nelson, que trabalhou também com a gente na implantação, e também o Marcos Vinícius Viana, que também trabalhou na implantação lá daquele espaço, esteve lá com a gente, fazendo um trabalho bacana com a juventude, né? Uma pessoa que ajudou bastante a gente também, e a Gleise Ribeiro, que também esteve com a gente lá na implantação, foi minha secretária por muito tempo, prestou um serviço importantíssimo, principalmente de elo do nosso gabinete com o pessoal do Céu das Artes, que não podia estar muito presente, mas ela fez esse trabalho lá. Eu sou muito grato por tudo que ela fez por mim quando eu era vereador. Então, nesse sentido aqui, a gente pede a aprovação dos pares, e que é uma homenagem realmente necessária, que eu não poderia sair dessa casa sem antes fazer essa homenagem a essas pessoas maravilhosas que tanto fizeram para aquela comunidade, senhor presidente. São essas minhas palavras.
Em discussão.
Senhor presidente.
Palavra com o vereador Mundinho.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, parabenizar o vereador Wenner por essa moção. A moção que vem contra a realidade, Wenner, que a gente sabe do trabalho eficiente da doutora Fernanda aqui nesse município. Parabéns, doutora Fernanda, pelo excelente trabalho aí prestado para a nossa comunidade, especialmente as mulheres. Sei do compromisso da senhora à frente da Delegacia da Mulher na nossa cidade. Sei dos compromissos que enfrenta no dia a dia para que realmente estabeleça a ordem na delegacia de polícia da nossa cidade. Então, para nós é então, um privilégio ter a senhora aqui nesse momento e assim recebendo uma moção de tantas que já receberam. Tantas homenagens, vereadora, não deixa de homenagear. Eu tenho certeza que pelo trabalho relevante aqui na nossa cidade. Então, a população se sente aí feliz de ter uma defensora, principalmente a defensora da mulher, mas eu sei que no dia a dia tem outros trabalhos que a senhora também faz a diferença. Parabenizar a todos os outros homenageados que se faz presente e aqueles que mandou representante para estar recebendo essa moção. Isso que é uma moção que são feitas principalmente aquelas pessoas que esteve aí à frente junto com o Ena, quando ele foi secretário e demais no decorrer dos tempos na cultura da nossa cidade. Teve um marco aí na nossa cidade quando ele esteve à frente da cultura na nossa cidade e realmente teve os nomes aí já citados. Tenho certeza que tem meio a parabenizar aí pela essa moção. Moção que quantas vezes fizer moção dessa natureza, realmente a gente tem que parabenizar pelo feito. Então, parabéns a todos os homenageados, parabéns ao vereador Wendel. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, quero aqui parabenizar a doutora Fernanda pelo excelente trabalho que vem fazendo há muitos anos em nossa cidade, apesar de muitas vezes não ter a condição necessária para o trabalho que ela faz em nossa cidade, mas é uma pessoa querida em nosso município, hoje uma cidadã considerada em nosso município, e espero que continue com essa grandeza que a senhora traz para o nosso município, o respeito das mulheres e do cidadão que você adquiriu com esses anos que você se encontra em nossa cidade e que possa a cada dia melhor atender a nossa população. Quero parabenizar o nosso vereador, amigo, N. Patrick, por essa moção e quero parabenizar as pessoas, em especial a minha amiga Juscelma, amiga de muitos anos, competente, uma pessoa que lidar com as crianças, com as pessoas carentes do nosso município, uma pessoa que conheço o trabalho dela há muitos anos à frente ali do Céu das Artes, e não só do Céu das Artes. Já vi muito trabalho ajudando pessoas humildes em nossa cidade, independente de ter cargo público ou não. Já vi muito trabalho desenvolvido por ela no nosso município, como a Noêmia também. Parabéns a vocês que ajudam a engrandecer a nossa cidade. Que Deus abençoe vocês, dê saúde e que vocês possam continuar sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Parabéns.
Com a palavra o vereador João de Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, público presente, mais uma vez, satisfação estar falando com todos, nosso público também da internet. Quero, senhor presidente, primeiramente cumprimentar o vereador Wener Patrick. É muito justo o seu reconhecimento nessas moções, vereador. Temos visto o seu trabalho desde quando, enquanto secretário do município, secretário de Cultura. No seu primeiro mandato, estivemos aqui presente com Vossa Excelência, muito efetivo no seu trabalho e não diferente neste segundo mandato. E venho aqui justamente reconhecer os trabalhos da nossa população. Sinto já, vereador, assim, quando Vossa Excelência diz não ser declaradamente já candidato a vereador, porque já, só de dizer isso já faz falta nessa casa, pelo seu trabalho, pela sua garra, mas que Deus possa abençoar Vossa Excelência e preparar, se não for vereador, melhores caminhos para Vossa Excelência. Quero também congratular aqui com nossa gloriosa Polícia Militar, com o Cabo Amado, Eliardo Amado, pelos seus trabalhos. Realmente a Polícia Militar tem feito um brilhante trabalho em nossa cidade e o trabalho da tropa reflete também a efetividade do comando. Assim, parabenizo o cabo Eliardo Amado, parabenizando também o nosso comando da nossa Polícia Militar. Vereador Ueno, quero também compartilhar com Vossa Excelência o reconhecimento aqui aos trabalhos da doutora Fernanda, cidadã formosense. Doutora Fernanda, realmente Formosa se engrandece tendo a senhora como cidadã e se doando um pouco pela nossa cidade. É justo o reconhecimento e assim a gente o faz com muita alegria. Também aos componentes aí da implantação do Céu das Artes, quero cumprimentar a todos, na pessoa, mesmo que não presente, mas da dona Vera Couto, que foi secretária de Cultura aqui no mandato do nosso prefeito Itamar, e pudemos acompanhar o trabalho desta guerreira, já uma senhora de idade, mas com muita força, com muita energia, com muita boa vontade em trabalhar por Formosa, em especial aqui no Céu das Artes. Então, todos vocês estão de parabéns e fazemos aqui também o nosso justo reconhecimento a esse trabalho prestado por Formosa. Vereador Wenner, Vossa Excelência está de parabéns pelas moções deste dia. São essas palavras, senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, nobres vereadores, quero parabenizar o vereador Uene pela moção, muito bem colocada, vereador, tendo em vista o grande trabalho que a delegada Fernanda desenvolve aqui em Formosa, a qual tivemos aí a honra, né, de caminhar juntas aí por um tempo, fazendo uma grande campanha de prevenção no combate à violência contra a mulher. Que eu falo que o mais importante do seu trabalho que você faz é esse trabalho de prevenção, de orientar, de mostrar onde a vítima pode buscar apoio, de realmente dar sustentabilidade a essa rede de apoio. Porque a mulher, quando sofre violência doméstica, se ela não tem a rede, a probabilidade dela voltar para aquele convívio, né, com o parceiro é bem maior do que quando ela tem essa rede que a senhora tanto luta, né, para manter essa rede aqui em Formosa. Parabéns, as mulheres de Formosa só agradecem. E também quero parabenizar aqui o Ene pela moção ao Céu das Artes, em nome da ex-secretária Vera Couto, mas como ela não está, vou falar no nome de Juscelma, a qual, na gestão do prefeito Itamar, eu acompanhei o trabalho e via de fato que ela não era só a coordenadora daquele local, ela vivenciava cada luta com aqueles meninos, né, tendo em vista que ele é um bairro de risco, é um bairro muito carente, necessita muito dessa lá eles não via você como uma coordenadora, ele via você como uma mãe que podia chegar, falar os problemas e você ia para frente de combate mesmo. Isso é importante, é o perfil que tem que ser num local como aquele, onde as crianças e os adolescentes que estão tão vulneráveis realmente possam chegar ali e falar assim, não, eu confio nela, eu sei que ela vai me ajudar, sem julgar, sem preconceito. Isso sim faz com que tire crianças, né, dessa violência, das drogas, da criminalidade. Parabéns pelo seu trabalho, Juscelma. E também quero parabenizar, né, a PM, que sempre presente lá na segurança. É muito importante até para aproximar junto da população carente, ver que eles têm ali um amigo que pode contar e que realmente tem um possível, que o crime não compensa e que eles têm um possível ali à frente. Parabéns mais uma vez, mais que merecido.
Com a palavra o vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, quero parabenizar aqui o vereador Wenner Patrick, parabenizar também a mulher que nós temos aqui, que é a vereadora Roberta, e também a doutora Maria Alice, que presta um grande trabalho nessa casa e sempre está junto com nós. A doutora Fernanda, ela já é de casa, graças a Deus, a gente vê o trabalho que ela faz, não só na nossa cidade, no nosso município, mas no estado de Goiás, e a gente... sempre aplaude esse trabalho da senhora, doutora Fernanda, porque é um trabalho que o povo precisa. Essa semana vi um vídeo também, a senhora em defesa de alguns homens que estão levando tapa na cara, certo? Gostei muito daquela situação, porque a Lei Maria da Penha 11.340, ela sempre está do lado das mulheres, mas eu vi que a senhora fez um vídeo, e esse vídeo foi muito bom, para esses homens que sempre está apanhando também e não tem coragem de denunciar. Então, gostei muito daquele vídeo. Quero parabenizar também a Juscelma pelo trabalho que ela faz junto ao Céu das Artes. Essa moça que vem destacando há muitos anos, não só agora, Juscelma, mas eu sou conhecedor do seu trabalho, da sua luta. Já trabalhamos junto também. A Gleice também é uma pessoa que a gente vê o trabalho que ela faz também na cidade de Formosa. E aí várias outras mulheres. Aqui também nós temos, representando a Guarda Municipal, a Eliette, né, que está no meio do povão também ali. A Suiene, mas a Simone do sindicato, né, do Simplefó, sempre está aqui também, trazendo e buscando melhorias para todos os servidores, não importa a categoria, mas sempre está. E eu quero parabenizar mais uma vez o vereador Wendel Patrick, porque sempre quando ele faz uma moção de congratulação, ele acerta. É uma moção que realmente é uma moção, porque a gente já viu várias moções aqui nessa casa, mas dificilmente o vereador Wendel Patrick faz moção nessa casa. Mas quando ele faz a moção, a gente vê. A gente vê a força da moção. A gente sabe aonde está vinculado a moção que ele homenageia nessa casa. Então, hoje eu quero parabenizar mais uma vez a todos vocês aí pelo trabalho do Céu das Artes. Dona Vera Couto não está aqui. Foi uma grande secretária na nossa cidade. Aonde passou também deixou a sua marca, deixou a sua história, certo? E todos, né, reconhecem o trabalho prestado à Dona Vera Couto na cidade de Formosa. Agradecer também à Guarda Municipal, à Polícia Militar, os homens de preto que estão sempre aí protegendo a gente, e a gente fica satisfeito de ter essa polícia na nossa cidade, né, combatendo o crime dioturnamente, 24 horas por dia, né, gente? E é muito bom. Parabéns, vereador Wendel Patrick.
Em discussão.
Senhor presidente, apenas complementando aqui, eu queria parabenizar aqui e agradecer pela presença o meu amigo Cier, a honra, Cier, de ter aqui nessa casa, viu? Acho que não só para mim, não, para todos os vereadores, que todo mundo te admira bastante. Cier, o Cier filho ali, o Douglas, nosso amigo Willie Johnson, Passarinho, que sempre está presente, e o Guilherme Vinícius, saiu, sempre aqui presente. São pessoas que estão ligadas à moção. Depois a gente vai falar mais sobre as outras pessoas que estão aqui ligadas a outros temas. Obrigado, presidente.
Peço ao primeiro secretário que colha os votos.
Para as moções de congratulação, números 2/20 e também 3/20, de autoria do vereador Wener. Como vota o vereador Wener Patrick?
Sim.
Vereadora Roberta?
Voto sim.
Joelson?
Encaminhando meu voto, parabéns, vereador Wener, pela propositura, e parabéns a todos homenageados. Meu voto é sim.
Vereador Carlinho da Vila?
Encaminhando meu voto, parabenizar o Wener pela moção e também parabenizar a todos os homenageados na pessoa da Noêmia. Sejam todos abraçados. Meu voto é sim.
Vereador Bruno Araújo.
Cumprimento e parabenizo a todos os homenageados, também o autor da propositura. Voto sim.
Vereador Miro Baik.
Voto sim.
Vereador Jurandir, também voto sim. Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Vereador Genedir Rivas.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Edmundo Nunes Dourado Mundim.
Quero aqui justificar a moção de congratulação número 02, onde que homenageia aí o Cabo Eliardo Amado. Parabéns aí pelo brilhante trabalho que faz à frente da gloriosa Polícia Militar. Tem aí o nosso reconhecimento a todos os policiais de Formosa. Voto sim.
Moção de congratulação número 2/20 e 3/20, de autoria do vereador Wener. Aprovada por todos os vereadores presentes.
Suspendo a sessão por 5 minutos para a entrega das moções.
Boa noite a todos. Queremos convidar agora os homenageados do vereador Wenner Patrick para receber o seu certificado. Queremos convidar aqui a doutora Fernanda Martins de Lima. Salva de palmas aí, pessoal, para a gente aí. Queremos convidar também o senhor Eliardo Amado para receber o seu certificado. Queremos convidar também a senhora Vera Couto, ela, acho que vai ter um representante, né? Qual o nome? Juscelma, recebeu da Vera Couto. E a senhora Juscelma Meirelli. Queremos convidar também a senhora Regina Barreto para receber o seu certificado. Bem, não? Queremos convidar o senhor Marcos Vinícius Viana Moreira. Viana é por último, né, Marcos? Queremos convidar também o senhor Márcio da Silva Nelson. Vem. Queremos convidar também a senhora Noemi Ribeiro dos Santos.
Passamos à fase da ordem do dia.
Ordem do dia, matéria em discussão e votação única. Matéria do Poder Executivo, veto. Mensagem de veto 1/20, veto parcial ao autógrafo número 57/19, do projeto de lei aprovado número 34/19, de autoria do Poder Executivo. O veto recai integralmente ao inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 17 do referido projeto.
Discussão do veto.
Senhor presidente, gostaria que alguém, que, algum vereador que representa o governo, para poder fazer uma justificativa além do que está escrito no veto para a gente.
É, senhor presidente, eu também quero falar.
Com a palavra o vereador Mundinho.
Senhor presidente, nosso colega por presente, senhor nobre colega, vereador Wendy Patrick, esse veto foi um do consenso entre o vereador Mundinho e o prefeito, porque eu fiz essa emenda desse artigo para poder até 4 pavimentos lá no Itiquira, mas só que da forma que ficou em sua toda totalidade. A gente vai fazer mais uma análise para poder fazer mais outra proposta para que venha beneficiar, mas nos local para não atingir todo o parque. Então, por isso que o meu entendimento foi do mesmo do superintendente de meio ambiente, o Ian, e as demais pessoas que à frente do conselho de meio ambiente também, da mesma forma. Então, eu não poderia ser injusto não reconhecer essas pessoas que no dia a dia desenvolve um trabalho à frente do meio ambiente. Então, foi dessa forma, e eu achei que é necessário e fui favorável a esse veto. Mas a outra emenda, não. Aí eu já fui favorável a outra emenda que beneficia todos aqueles chacareiros que estavam numa demanda judicial. Então, por isso aí eu peço aos nobres colegas vereadores que, sim, esse veto é um consenso do próprio vereador que fez a emenda nesse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Netinho.
Senhor presidente, nobres colegas, senhora vereadora, público presente, eu queria perguntar ao líder de governo o seguinte. Eu entendi, líder, que está tirando o veto, mas, para o meu modo de ver aqui, o artigo está ficando em aberto. No meu modo de pensar aqui, está ficando em aberto. Não está falando que está voltando para o interior, para o anterior. Antes de tirar esse veto aqui, vetando o artigo 3º aqui, na folha aqui ele está ficando em aberto. Eu queria que você me explicasse.
Não, parcial, como... pode olhar que é parcial o veto parcial ao artigo.
Tá, mas embaixo, entendeu? Aqui só tem um parênteses aqui com.
Pois é, porque ele é parcial, ele não é todo, não é na sua toda a totalidade, que a outra emenda está sendo incorporado ao projeto.
A outra emenda ou que foi vindo?
É porque
foi
eu fiz colocado. Duas emendas nesse projeto. Uma emenda com chácara inferior a 5 mil metros, porque na emenda, no projeto que veio, era até 5 mil metros, que era permitido. Nós fizemos uma emenda, uma emenda junto com o plenário, que poderia ser... que tem chácara lá de 2 mil metros quadrados, 3 mil metros quadrados, ia prejudicar o chacareiro daquela região lá. Então, ficou dessa forma. E também, por exemplo, um prédio até 4 metros, mas só 4 metros em toda a sua totalidade, realmente foi uma falha, eu podia ter elaborado. Mas tem hora que, por exemplo, porque vem em extraordinário, a gente às vezes não tem o tempo de analisar, mas dessa mesma forma pode analisar e ver qual área que pode ser até 4 pavimentos. Mas, dessa forma, está correto da forma que veio para cá o veto.
Uma parte, vereador.
Toda.
Só para aludir, o veto, ele recai sobre a emenda. Caindo a emenda, volta a o inciso original, que era o projeto de lei, a redação anterior. O inciso não deixa de ter, não. Aí, a vossa preocupação, vereador, muito pertinente, era também uma dúvida nossa, porque se excluir o inciso, as construções ficam em aberto, fica sem parâmetro, mas não deixa de ter realmente a indicação. Volta ao inciso com a limitação anterior que tinha no inciso do projeto original.
Certinho, então, senhor presidente. Obrigado aí, líder.
A palavra com o vereador Joel Trovão.
Presidente, vereadores, vereadores, público presente. Só quero fazer uma pergunta ao líder de governo, só para esclarecer uma dúvida minha. Para se lavrar uma escritura na zona rural, é preciso ter acima de 2 mil metros. Estou enganado? É preciso ter um terreno acima de 2 mil metros. Se eu estiver enganado, o senhor me corrige, por favor.
Para receber é acima de 20 mil metros quadrados, duas hectares. Mas só que lá foi criada essa delimitação dessa área lá, porque ela já tinha sido construída já.
Correto.
Então, quer dizer que se ficasse da forma que está, todo mundo ia ser prejudicado, ia perder até suas casas, quem já tinha suas casas ali naquela região. Entendeu? Então, é por isso que...
Eu digo como condomínio, né? Acima de 2 mil metros, né?
Pelo isso. Condomínio. Por isso que ficou dessa forma lá, mas só os existentes. Para outros, é acima de 5 mil metros quadrados.
Obrigado. Só isso que eu queria saber.
Em discussão. Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Para a mensagem de veto número 001, de 16 de janeiro de 2020, como voto vereador, líder de governo, vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Genedir.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Eduardinho.
Voto sim.
Vereador Wener Patrick.
Sim.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Joelson Trovão.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Sim.
Bruno Araújo.
Voto sim.
Vereador Miro Baik.
Voto sim.
Vereador Jurandir também vota sim.
Voto aprovado por todos os presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do Poder Executivo, em primeira fase de discussão e votação.
Matérias do Poder Executivo, pareceres da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária. Projeto de... Senhor presidente, é fase de parecer, vamos fazer leitura em bloco? Projeto de lei ordinária número 38/19, que modifica o artigo 1º da lei 529, de 28 de junho de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências na forma que menciona. O projeto de lei ordinária 2/20 dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências. O projeto de lei ordinária 3/20 dispõe sobre a concessão de subvenção social à entidade que especifica e dá outras providências. E ainda o projeto de lei ordinária 4/20, que institui abono de ponto por assiduidade aos servidores municipais efetivos e estáveis e dá outras providências.
Coloco em discussão as matérias.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Bruno Araújo.
Rapidamente, nós sabemos que hoje é apenas o parecer, né, que vai ser votado, mas queria parabenizar o prefeito Gustavo Marques pelo repasse que vai ser para o Centro Social Madre Eugênia Ravasso. Em outros períodos, né, o valor era bem menor, era 4 ou 5 mil, se não me engano, e hoje passa a 12 mil reais. O ano passado tivemos a notícia aí do falecimento da irmã Lourdes, né, saudosa irmã Lourdes, que tocava muito bem esse projeto, e hoje as irmãs da congregação Eugênio Ravasso passam por grandes dificuldades, porque não tinham o conhecimento que a irmã Lourdes tem, né? Então, eu vejo com muito bons olhos esse repasse, que vai contribuir muito. Todos conhecem o projeto da irmã Lourdes, né, que ela iniciou aqui no nosso município. Quantos alunos, quantas pessoas já passaram de lá e saíram com uma profissão, né? Então, é um projeto que vem de encontro à necessidade.
Uma parte, vereador.
Por favor.
Não é só para te corrigir que você falou 12 mil, mas é 120 mil.
Não, sim, 12 mil ao mês, né?
É o valor. Vereador, total, são dois projetos, vereador.
Não, é o que nós estamos vendo aqui.
É o valor de 120 mil e mensal 12 mil. Então, vem de encontro a isso, né? Por tudo que ela fez, tenho certeza que está no bom lugar, e esse é uma homenagem a ela de ter condições de manter esse projeto que ela iniciou há tantos anos aí, tem contribuído com muitas famílias carentes, com muitas famílias que precisam. Então, parabenizo mais uma vez o prefeito por essa atitude, por esse olhar diferente de contribuir, né, não só com ela, mas tenho certeza que com outros projetos que
vereador,
precisam.
Uma parte falou. Só para mim, a título de esclarecimento, essa emenda desse projeto da irmã aí foi uma emenda do deputado Pedro Chaves. Estou enganado ou estou certo? Foi não? Foi emenda do deputado Pedro Chaves nos anos anteriores.
Na verdade, não tem como, porque
o
deputado não faz parte mais da...
Mas parece ter sido a emenda dele nos anos anteriores, destinada a esse projeto da irmã que veio para o município. Quero, se eu estiver errado, que o senhor me corrija.
Não, eu não tenho conhecimento. Como ele já não participa mais, pode ser que seja do senador Vanderlan, que tem alguma ligação, alguma coisa, mas não sei. Enfim, né? Tomar, independente disso, é para uma nobre causa, né? E que venha atender essa necessidade que o projeto tem. Obrigado, presidente.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra é do Wênio Patrick.
Antes de falar duas questões aqui do mérito dos projetos, eu queria aqui parabenizar aqui a presença, e aí eu já, toda vez eu parabenizo o pessoal do sindicato, mas dessa vez eu vou parabenizar o pessoal do sindicato pela aquisição. Aqui a gente está vendo a Elisângela como membro do sindicato agora, né? Vocês fizeram a melhor aquisição que vocês podiam fazer, porque essa menina é de ouro, ela sabe, entende e é uma militante nata. E também parabenizo todo mundo, então hoje vou parabenizar quem geralmente não parabeniza, que é a Simone, que é minha amiga, minha irmã, né? Que a gente está sempre nas lutas junto, e a Eliette, que me tirou de um prego que eu vou falar com ela. Obrigado, Eliette, aquele dia você ter me ajudado. Mas, no geral aqui, eu queria apenas dizer dessa questão aí da Irene, da irmã Lúcia, que o mérito 100% é do deputado Pedro Chaves. Né? O prefeito disse que não tinha como passar o dinheiro se não passasse uma emenda para fazer outra coisa. E isso aí, já que tocou no assunto, vamos falar a verdade, hein? Vamos parar de hipocrisia. Então, é isso que aconteceu. E eu queria dizer aqui, senhor presidente, parabenizar o prefeito, nesse caso, da questão do projeto aqui do abono de ponto anual dos 5 anos, mas lembrar que nós fizemos um projeto para poder tramitar nessa casa que foi considerado inconstitucional no dia 6 de abril de 2017, né, que essa casa acabou considerando inconstitucional, mesmo vários municípios, dois do país, tendo adotado o abono por meio de vereador. Então era para eles estarem recebendo esse abono desde 2017. Né? Aí não estão, esse ano também não recebe. Pelo que eu li no projeto, só o ano que vem. Mas, enfim, antes tarde do que nunca, parabéns ao prefeito Gustavo Marques, que eu prefiro o benefício dos meus colegas de profissão, dos professores e dos funcionários públicos, do que a minha autopromoção. Um milhão de vezes eles serem beneficiados. Parabéns, todo o mérito aí ao prefeito municipal Gustavo Marques. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente, como
com a palavra, o líder de governo. Bom dia.
Os pareceres, eu não vou fazer a discussão, mas amanhã estarei e vou fazer a discussão desse projeto.
Presidente.
Com a palavra, o vereador Gilandir Ribas.
Senhor presidente, nobres colegas, a respeito do projeto aqui para a Madre Eugênia, esse aqui, infelizmente, o município não tem um trabalho com aquela associação. De você agregar um conhecimento e largar para o mercado de trabalho, seja ele qual for, pequeno ou grande. Então, a gente já parabeniza a irmã Lourdes. A irmã Lourdes corria, a gente chegava na Câmara, Senado, geralmente encontrava ela na recepção. Quando via a gente, me ajuda a levar no gabinete tal, preciso falar com o senador ou com o deputado. Então é importante o trabalho dela. Quisera que continue, quizás, né, continue esse trabalho, pensando sim naquele que não tem condições de fazer um curso que vá se aperfeiçoar para abrir sua empresa, seja ela qual for. Hoje uma empresa, seja ela de que vai ser manicure, corte de cabelo, o que for, mas é uma empresa, batalhou por isso. E o município peca nisso, nessa parte. Não tem esse profissionalizante. Então, quiseram, foi muito bom continuar dando a ser, pelo menos, as condições de trabalho, que a gente sabe que não é fácil pagar professores, tem que ter vários professores lá, e manter também a escola. A gente acompanha isso aí há mais de 8 anos, a vereadora deve saber, conhece, todos conhecem, empresário para empresário, que ela ia bater na porta, que precisa de arroz, de feijão, disso, de aquilo, de tecido, para manter os trabalhos. Então, mais uma vez, parabéns pelo projeto, é de grande valia e a associação merece, gente. Mas ainda sinto falta do município fazer um trabalho desse também. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Palavra com o vereador Domingos Filhos.
Só para tirar aqui essa imagem, essa fumaça, vereador Bruno Araújo, a Madre Eugênia Ravasco, hoje, que é uma entidade, o deputado Pedro Chaves tem um vínculo, certo, com a irmã Lourdes, mesmo que ela já foi, mas aqui nessa casa o ex-vereador Divino Ramos, Genedir Rivas, Mundinho, Coronel Abigail, próprio Maciel na época também, eles têm aquele vínculo, aquela luta, o CIE também sempre está, certo, ajudando, né, CIE? E a gente via aqui, o Elton de Paiva também, a gente, se não falar, né, o próprio Genedir aqui, mas ela tinha um vínculo com o deputado Pedro Chaves, e ele mandava várias emendas. O Lorival foi até o Rio de Janeiro buscar várias doações para fazer aí a feira dela. Então, isso aí, o vereador Wendel Patrick, junto com o Pedro Wilson, na época também, era um dos campeões também, que sempre... E a gente via essa luta. Então, hoje o mérito, ela já está lá no céu, graças a Deus, certo? Mas nós não podemos caçar problema aqui, nós não podemos caçar briga, você entendeu? Porque hoje, vereador Bruno, ela não está aqui no meio de nós, mas ela fez muito. E eu acho que hoje eles têm que tomar a frente de novo, certo? Cuidar, certo? Cuidar. Agora, senhor vereador, cabe o senhor entrar dentro do carro, igual esses outros vereadores fez também, e ficar lá em Brasília e fazer o mesmo que esses outros vereadores aqui fez, certo? Com as novas irmãs. Nós não temos mais a irmã Lourdes, mas é muito bonito o trabalho do senhor. Eu acho que ele foi quando ele era seu assessor, né? O Bruno foi também. Aí, já ajudou. Então, nós não podemos ficar aqui com essa briguinha e tal, que fulano fez isso. Só me desculpa falar, mas é porque sou uma pessoa inteligente, uma pessoa que sempre trabalhou.
A parte, vereador.
Pode falar rapidinho.
Não tem discussão nenhuma, acho que o senhor está entrando por outro lado. Eu falei que talvez essa emenda não seria do Pedro Chaves, porque ele não possui mandato hoje. Né?
A parte talvez, mas ele saiu, ele pediu...
Suplente de senador senador Vanderlan. Né? Eu não estou aqui para discutir isso, conheço a irmã Lourdes desde que era pequeno, estudei a minha vida inteira no colégio. Estou parabenizando ao Pedro Chaves, senador Vanderlan, Gustavo Marques, vereador Domingos Filho, vereador Genedir Ribas, vereador Wene, a todos que foram atrás para que esse projeto estivesse andando hoje.
Que o vereador...
Em momento algum eu me coloquei de forma negativa, como o senhor quer apresentar, não sei
não,
o que
não
o senhor
é,
quer
é
passar, mas só para finalizar... Ou a parte que o senhor me deu, o que eu falei foi sobre o projeto. Eu não vou entrar nessa discussão, porque é um projeto tão nobre, uma pessoa tão saudosa que fez muito pelo município e, na verdade, todos contribuíram para que essa obra estivesse presente aqui na nossa cidade. Obrigado.
Eu não sei o que, é que o senhor tem contra o Pedro Chaves, mas eu já vi até foto do senhor lá, abraçando ele lá em Brasília, mais vereador Luciano, e o senhor é do partido dele. Então, eu não estou em defesa, eu só estou falando da realidade. Preciso lembrar, ele é ex-deputado, mas quando ele saiu, ele deixou o pedido de emenda, só entendeu? E ela não está mais aqui. Depois eu vou pedir ele para ligar para o senhor para pedir desculpa, se ele tiver errado. Tá bom? Obrigado.
Peço ao primeiro secretário que faça acolhimento dos votos.
Em sua fase, em sua primeira fase de discussão e votação, a fase de pareceres aos projetos de lei ordinária oriundos do Executivo, projetos número 38/19, 2/20, 3/20, 4/20, votação em bloco, como voto vereador líder de governo, vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Genedir Ribas.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Netinho Lacerda.
Voto sim.
Eduardinho de Paiva.
Voto a favor do parecer. Sim.
Vereador Wener Patrick.
Voto sim.
Roberta Brito.
Voto sim.
Joelson Truvão.
Voto sim.
Carlinda Vila.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Miro Bike.
Voto sim.
Vereador Jurandir Oliveira também vota sim.
Projeto aprovado por todos os presentes.
Senhor presidente, dando sequência à leitura da nossa ata, matérias do Poder Legislativo, pareceres da Comissão de Justiça e Redação aos projetos de lei ordinária do vereador Miro Bike, projeto de lei ordinária número 7/20, que institui o Dia Municipal do Hip Hop no município de Formosa, e também o projeto de lei ordinária número 12/20, de autoria do vereador Wener Patrick, que proíbe a inauguração de obras públicas municipais inacabadas ou que não possam ser usufruídas de imediato pela população. Em sua primeira fase, senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente.
Palavra com o vereador Wener Patrick.
Rapidamente, eu sei que aparecer, mas tem algumas coisas no projeto que deverão ser mudados, mas questão mesmo semântica, de norma técnica, questão de adequação, né, vereadora? De técnica legislativa. Por isso a gente manteve o projeto. O importante é que não seja inaugurada nenhuma obra inacabada e nem que a população vai ter usufruto mais aqui nessa cidade a partir do momento que nós aqui determinarmos isso.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Miro Bike.
Também peço os nobres pares aí para que dê um voto aí no nosso projeto aí, que, assim, para quem não conhece a cultura, às vezes não valoriza, como eu conheço e, inclusive, vivo. Rapidamente também, só lembrando que a cultura hip-hop, ela nasceu em Nova York pela década de 1970, e ela contém 4 elementos. É uma cultura conhecida no mundo todo, que infelizmente a grande mídia brasileira traz para nós aqui como se fosse uma música. E ela não é uma música, ela é uma cultura, inclusive, que educa e salva muita gente. Inclusive, me salvou de muitas coisas ruins. Os 4 elementos da cultura hip-hop é o MC, que é o que canta, o que leva a informação. O DJ, que dá a musicalidade. O break, que é onde o pessoal dança, que tem muita gente que vive da dança, inclusive tem muitos brasileiros aí que são melhores do mundo aí, em muitas modalidades. E também tem o grafiteiro, que é diferente do pinchador, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Quando o prefeito Dória mesmo assumiu a prefeitura de São Paulo, ele mandou apagar muitos grafites, usando, falando que era pinchação, entendeu? O pessoal do movimento reagiu e ele acabou abrindo lá, para não deixar a cidade toda cinza. Ele abriu muitos espaços lá, onde criaram obras maravilhosas, como a gente tem aqui em Formosa, inclusive na pista de bike, que fica no Parque Laguna 2 ali, no ginásio. Então eu peço aos nobres pares aí para que dê um voto, e esse dia seja um dia comemorado aí. Inclusive me disponho aí, junto com muita gente aí que é dessa cultura aí, a estar fazendo esse movimento, porque muita coisa que eu aprendi foi na cultura hip-hop. Eu agradeço a Deus por África Bambaataa, em 1970, ter criado isso aí. E um meio de, como se diz, de educação, como o cinema é, a música também é. Então, peço aos nobres pares aí para que dê um voto de confiança aí, senhor presidente.
Em discussão. Peço ao primeiro secretário que faça colher os votos.
Em sua primeira fase de discussão e votação, fase de pareceres, aos projetos de lei de autoria do vereador Miro Baikes, projeto de lei ordinária número 7/20 e também projeto de autoria do vereador Wener Patrick, projeto de lei ordinária número 12/20, votação em bloco aos dois projetos. Como voto, vereador Wener Patrick?
Voto sim.
Vereador Miro Baikes?
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo?
Voto sim.
Carlinho da Vila?
Voto sim.
Joelson?
Voto sim.
Roberta Brito?
Voto sim.
Vereador Mundim?
Voto sim.
Domingos Filho?
Sim.
Genedir?
Sim.
Macarrão?
Sim.
Netinho Lacerda?
Voto sim.
Eduardinho de Paiva?
Voto sim.
Vereador Jurandir também vota sim.
Projeto aprovado por todos os presentes. Não havendo mais matérias na ordem do dia, declaro iniciada a fase do tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, eu queria justificar a ausência dos vereadores professor Rafael, vereador Nema e Luziano, que estão em viagem, pediu que justificasse suas ausências por impossibilidade de ter chegado a tempo para participar da nossa sessão no dia de hoje, senhor presidente. Queria também, senhor presidente, e demais pares vereadores, fazer a leitura do ofício número 66, de procedência do nosso Senado Federal, rapidamente, trazendo a informação, assunto em forma impende, pagamento de recursos junto ao Ministério da Saúde. Senhores vereadores, cumprimento cordialmente, dirigindo a Vossa Excelência para informar o empenho e pagamento de recursos de custeio indicado por mim junto ao Ministério da Saúde, no valor de R$ 250 mil ao Fundo Municipal de Saúde, o nosso Fundo Municipal de Formosa. É um ofício que veio do gabinete do senador Vanderlan Cardoso. Tivemos contato ao gabinete do senador e inicialmente mandou essa emenda de R$ 250 mil e se dispôs a estar recebendo todos os vereadores com mais requisições para Formosa. Dentro das suas condições e capacidade, estará empenhado em canalizar recursos para a nossa cidade. A gente de pronto já agradece ao senador Vanderlan Cardoso, que muito fez por Goiás e está ali a nos representar no Senado Federal. Por hora, mandando emenda ao Fundo Municipal de Saúde de Formosa no valor de R$ 250 mil. Ficamos gratos ao senador Vanderlan Cardoso. Muito obrigado, senhor presidente. São as minhas palavras.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, demais pares, venho aqui rapidamente trazer um assunto aqui que precisa ser tratado com carinho pelo governo municipal, que é o sucateamento e o não funcionamento dos CEOs, que é o centro odontológico, e a forma que está sendo tratada a questão odontológica também nos postinhos de saúde de Formosa. A gente tem recebido muitas reclamações de coisas assim da idade da pedra. E não é só da população, não. Essa semana mesmo eu liguei para o vereador Breno, para o secretário Breno, que já estou aqui profetizando que ele vai ser vereador. Mas o secretário Breno, a gente ligou para ele aqui e tínhamos um problema sério de uma pessoa que não estava conseguindo o tratamento. Muitas, né? Mas uma delas estava numa situação mais que emergente, tratamento dentário, não podia fazer, porque não tinha material, vereador Mundim. Não tinha insumo, não tinha nada. Ele virou para mim e falou assim, não, vamos tratar ela com antibiótico. Então, assim, dói no coração da gente a coisa dessa, saber que uma pessoa que não tem recursos, que paga seus impostos, que o dinheiro vem para o céu, ser tratada com antibiótico porque não tem a medicação. Além disso, vereadora Roberta, existe aí, nos postos de saúde, principalmente lá no Padre José, não tem insumo para nada, as pessoas não estão podendo fazer o tratamento de saúde. No próprio hospital, lá no Hospital Municipal, lá do céu, não tem. Os nossos dentistas da rede são maravilhosos, são ótimos profissionais, mas eles não fazem milagre.
Uma parte, vereador.
Sim.
É um descaso o poder público vem tratando a população de Formosa. É, como que há já mais de um ano que não tem, né, insumos e material odontológico para a população formosense. Até quando a gente vai se arrastar? De repente, esse ano, que é ano eleitoral, sai alguma coisa, né, vereador? Só que o povo não é bobo, não.
É, o povo não é
bobo. O povo não tem memória curta mais, não. Há muito tempo que essa população de Formosa vem sofrendo. Nós, formosenses, não podemos deixar que isso aconteça. Porque quem tem condições vai lá, paga um dentista, e quem não tem? Já pensou, vereador, você passar aí dias e dias com dor de dente, sem condições para ir num postinho, para ir no serviço especializado aí de odontologia, vai no postinho, não tem material. Vai no céu, não tem material. Né? Esse assunto já foi debatido e rebatido aqui várias vezes e até hoje não foi se tomado providência. Aliás, desde o ano passado, a gente vem discutindo essa temática aqui.
É, a impressão que me passa, vereadora, é que além de muita incompetência, também a falta de planejamento, né? Porque o que acontece? A gente deu um ano aí para o prefeito organizar as coisas. É, a gente não batia nessas questões aqui no ano passado, porque o prefeito tinha entrado no ano. Não tinha o orçamento dele. Todos esses aí, ele pega e entra com o orçamento dele, que nós votamos aqui no final do ano, todos os vereadores aprovaram o orçamento dele, e o socateamento da saúde fica pior. Porque a impressão que eu tenho é que está pior ainda do que estava antes. A saúde, que em 2017 funcionou melhor do que está funcionando esse ano. Em 2017 e 2018. Melhor não, menos pior, né? Em 2017 e 2018 funcionou menos pior. E agora esse
isso
problema.
Isso é uma parte, vereador?
Assim, dou toda a parte.
É, esses postos de saúde que o nobre colega vereador Wênio Patrick cita, são todos eles ou tem algum específico que o senhor pode falar?
Não, a maioria deles tem reclamação, todos eles, não, em todos, não tem o material necessário, a maioria não está podendo funcionar da forma que deveria e alguns não tem como funcionar nada, tipo o do Padre José.
Mas eu faço, você vê, eu não fui de nenhum até hoje. Para sempre não ter problema, não, o vereador está indo lá é porque, por bem próprio, eu não sou desse que faz dessa forma. Faça um desafio de nós sair. Nós sair amanhã ou depois. Amanhã eu já tenho uma visita. Mas você pode marcar um dia para nós sair cedo, para nós verificar se realmente está dessa forma.
Tá.
Eu não acredito que esteja dessa forma.
Tá,
porque vários pacientes estão falando bem dos tratamentos. Dos tratamentos, por exemplo, Vila Verde, Setor Sul, Jardim América. Eu tenho conhecimento que muitas pessoas que estão fazendo tratamento lá, que realmente está funcionando adequado.
Inclusive, essa semana eu recebi reclamação do Nova Formosa.
É todos.
Agora, não tem material.
Agora, tem que ver, igual assim, quando a gente fala, porque às vezes não é da forma que a pessoa chegou lá, às vezes não pôde ser atendido, porque pela demanda que hoje a população procura demais os postos de saúde, principalmente na área de odontologia, para se tratar. Então, dessa forma, eu quero só citar para vocês que posso fazer da mesma forma que quando a vereadora Roberta fez uns requerimentos, eu fiz um convite para ela e a gente foi lá. Faço um convite com o nosso colega vereador para poder fazer essa visita. Eu não quero nem citar. O senhor escolhe os postinhos, a gente fazer uma verificação para ver se realmente está acontecendo.
Eu aceito o seu convite de ir e nem precisar, porque entre a palavra do secretário de saúde, que não tem palavra nenhuma, e a da população que eu venho atendendo, eu fico com a da população.
Aí eu não posso falar assim pelo menos com...
Sim, eu já reclamei várias vezes para o senhor em off sobre essa situação, o senhor sabe. Da minha insatisfação com esse secretário de saúde.
Não, mas como aí, diz o outro, faz parte que o senhor está na... Só para mim concluir a parte que o senhor nos concedeu, mas é justo, por exemplo, o senhor da oposição, e eu duvido que jamais um da situação, mesmo eu mesmo, se tiver realmente dessas condições que o senhor está falando, eu sou o primeiro a falar aqui nas próximas sessões. Eu não quero esconder que as eficiências dos trabalhos públicos têm que ser de qualidade. Mas eu não acredito dessa forma. Por exemplo, se Formosa tiver, acho que 12 a 13 postos de saúde, não está dessa forma. Então, quer dizer, só nós, o senhor só me ver direitinho o dia que der para o senhor, qualquer dia,
tudo bem. Nós vamos, eu sei que o senhor...
Eu faço questão de dar presente. E assim, a gente pegar de surpresa. Eu não quero jamais. O senhor que vai escolher o primeiro que nós vamos. Não vou assim.
A gente está na live aqui, vereador, só uma parte ao vivo.
Já tem sete por cinco.
E tem aqui o pessoal da live falando que setor sul desde o ano passado.
Laranjeira, desde o ano
material passado,
Nova Formosa, desde o ano passado, setor Nordeste. Pocinho da 16 da Formosinha. E aí.
Vila Carolina.
Só acabar de eu concluir. Eu não quero trazer pessoas.
O compressor quebrou sem previsão de conserto.
Deixa eu só acabar de concluir. Eu não quero trazer pessoa que foi atendido lá e falou que foi bem atendido. Por isso que eu quero citar, porque essa pessoa que me confidenciou que foi bem atendido lá. Então, por isso que, igual certo. Esse do Carolina, do setor sul, igual. Acabou de falar que não tem atendimento. Não está tendo?
Não tem material.
Já deu oito.
Vila Carolina, compressor quebrou sem previsão de conserto.
No Jardim Planalto também, lá no Padre José, compressor quebrado também. Do Padre José, hoje foi 9 reclamações. Mas eu acredito que tem gente sendo bem tratada, mas a minha insatisfação com esse governo municipal é esse, que privilegia alguns que é bem tratado e a maioria da população não é atendida. Então quem tem que ir é bem tratado, quem não tem, não é. Então, a impressão que passa é essa, porque, vereador, não estou falando do senhor, que é uma pessoa justa, a gente conversa muito sobre saúde, mas eu estou falando sobre a maioria da população. Então, essa fala de que algumas pessoas estão sendo bem tratadas, então a gente tem que avaliar direito, porque a maioria da população não está recebendo. Estou falando de mim. Uma das pessoas que veio com a cara inchada aqui, purulando, bastante pus. Eu falei, não pode, eu vou perguntar para o secretário. Eu peguei, liguei para o secretário falou para mim, falou assim, vamos dar antibiótico para ela. Né? Então, assim, eu nem respondi. Aí, assim, já ultrapassando isso, que nós vamos fazer a visita de surpresa, mas ultrapassando esse debate, a impressão que eu tenho desse governo, vereador Roberto, é que eles sabem que nós não vamos deixar a população na mão. Eles sabem que, pela nossa estreita ligação com a saúde, que nós vamos dar um jeito dele ser atendido. Então, o governo ele joga nas costas de empresários, joga nas costas de políticos, joga nas costas de população, de quem... Porque o formosense é o povo mais solidário que tem no mundo. Né? Você chega lá em São Paulo, você não tem casa para dormir, você dorme na rua. Em Formosa, não. Você está ali sem casa para dormir, as pessoas se levam para dentro da sua casa. Então, a impressão que eu tenho é que o governo está jogando nas costas da sociedade a incompetência e deixando para lá. Essa é a insatisfação, não só de agora, é uma insatisfação decorrente. Mas aí, vereador Mundinho, o que eu vou falar para o senhor é o seguinte: eu acredito, até isso aí, vou falar para o senhor honestamente, está pior do que estava com o secretário passado, que também já estava ruim. Mas agora piorou bastante. E assim, a impressão é que não estão nem aí. Aí às vezes reclamam para mim, falam assim: a gente atende algumas coisas. Não é atendendo algumas coisas, não. A população tem que ser atendida, todo mundo, em tudo. Não tem ninguém melhor do que o outro. A gente não pode privilegiar A, B ou C. Todas as pessoas têm que ser bem tratadas nessa questão. Então, assim, não é uma briga que eu estou levantando, não é nenhum insulto que eu estou fazendo ao prefeito, mas eu acredito que essa casa, que os 17 vereadores e o vereador Mundinho dão uma ideia maravilhosa da gente fazer essas visitas, ver onde é que não tem, mapear. A população de Formosa cobra de nós aqui dos 17 essa posição da gente ir visitar e cobrar do prefeito, porque eles vão falar que tem, mas eu, acreditando na comunidade aqui, só o tanto de gente já falou aqui,
já falou.
Só o tanto de gente já falou nas lives aqui, eu posso falar para vocês que não tem. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Roberto Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, na última sessão nessa casa eu entreguei 3 requerimentos encaminhado ao prefeito Gustavo Marques, onde eu cobrava um mamógrafo digital, que inclusive foi emendas que eu consegui trazer para esse município através da senadora, ex-senadora Luciavane, e do ex-deputado Marcos Abrão, deputado federal. Do mamógrafo digital, no valor de R$ 647.500, sendo que esse contrato ele foi celebrado em 1º de julho de 2019, e após 6 meses, o equipamento ainda não tinha chegado. Eu quero agradecer ao líder de governo, a gente foi lá no hospital... E esse equipamento, ele foi comprado no dia 23 de 8 de 2019. Tem um mês, mais ou menos, que está no hospital. Tudo bem, fala-se que não foi instalado porque a sala não está pronta, porque vai demorar um pouco, o técnico não está tendo disponibilidade de instalar. Só que a gente tem que ver, senhor vereador Wayne Patrick, que desde 1º de julho de 2019, Eu tenho aqui em minhas mãos estatísticas. Essa estatística é do ano de 2010 a 2015. Eu penso que agora, 2020, deve sair uma nova estatística do que se mais morre em Formosa. As neoplasias estão em terceiro lugar. E a neoplasia mamária está em terceiro lugar dentre as neoplasias. Ou seja, se esse mamógrafo já estivesse funcionando desde a época do contrato vigente aqui, muitas vidas teriam sido poupadas. Porque nós da saúde sabemos que a prevenção é o primeiro passo para tudo, para evitar-se uma morte de câncer de mama. Que a gente sabe, quando é diagnosticada no começo, a chance de cura é 1000 vezes maior. É quase 100%, não chega, nada é 100%, mas é 1000 vezes maior. Tudo bem, a gente entende, fala amorosidade, só que vai falar dessa amorosidade, senhor vereador Genedi, com a família que perdeu uma mãe com os filhos por causa de um câncer de mama, porque não tinha o dinheiro para pagar o exame de mamografia. Não tinha o dinheiro. Então, quando a gente vem aqui para o plenário cobrar, tá lá, chegou, tem um mês, o técnico ainda não veio. A população não quer saber disso, não. Nós queremos resolutividade. O líder de governo fez o papel dele, eu agradeço.
Com a paz, vereadora.
E só concluir, nós queremos resolutividade, tendo em vista que o câncer de mama é a terceira morte, a terceira causa que mais mata dentro das neoplasias malignas aqui no município de Formosa. Uma parte dada, vereador.
Só para salientar, colega vereadora, fiz questão de convidar a senhora para estar lá naquele dia, junto com o nobre colega vereador Joel Struvão, para felicidade, né? Porque pela morosidade de licitação, todos os trabalhos, o espaço está ok, esperando já para poder ser instalado.
Não foi montado ainda.
Só não foi montado, porque por que não foi montado? A empresa é que tem que instalar o aparelho, porque se a própria prefeitura fazer a instalação desse equipamento lá, perde toda a garantia. Então, a empresa...
Mas a prefeitura já poderia ter preparado a sala, né? Que precisa de uma sala chumbada.
A sala já está ok. A sala já está ok lá. Só falta mesmo, só tá faltando mesmo a empresa vir para fazer a instalação do mamógrafo. Isso que foi. Está lá, nós viu todo o aparelho. E como a senhora disse, foi uma emenda que a senhora buscou, para nós, vereadores, é uma satisfação estar sabendo disso agora, o público presente, que a gente não quer esconder nada de emenda de vereador que conseguiu, vários outros vereadores conseguiu em outras áreas, só para salientar que é o que falta. Por exemplo, todos os trâmites foram feitos a respeito desse aparelho. Então, falta aguardar agora, por exemplo, a empresa instalar. Se a empresa não instalar, e a prefeitura mesmo fazer esse mesmo trabalho, vai perder toda a garantia do aparelho. Então, quero só agradecer a senhora por ter ido junto com o vereador Truvão. Eu estou à disposição.
A gente sabe, vereador Mundinho, só que a população não suporta mais essa morosidade em tudo, tudo é demorado, tudo demora a chegar e vidas estão sendo perdidas. Vidas estão sendo perdidas. Isso, eu como a única representante mulher nesse parlamento, a gente não pode admitir que uma mãe de família hoje no município de Formosa venha a falecer porque a doença de base dela foi um câncer de mama, o qual ela não tinha dinheiro para pagar a mamografia. E o município está lá, chegou, tem mais de um mês, esse processo está sendo desenrolado desde julho do ano passado. O que a gente está reclamando aqui não é a presença do aparelho que já está lá. Isso aí a gente sabe, está lá, está preparando para ser instalado. O que a gente está cobrando é essa morosidade para tudo.
Só para mim
quem
concluir...
Para quem tem câncer, um minuto é ouro.
Só para mim concluir a minha parte, vereadora. Mas todo, esse é um processo. Esse é um processo, por exemplo, não pode comprar sem licitação. Tem que fazer todo
mas
o chamamento...
Mas já foi licitado, já foi lavrado.
E foi feito. Aí, pior é se nenhum aparelho tivesse chegado.
Julho.
Se o aparelho nunca tivesse
Ou
chegado,
seja,
igual muitos outros lugares que
meses.
Acontece.
8 meses.
Uma parte?
Sim, vereador Genedi.
Por que, que a empresa não instalou ainda? O que, que falta?
Disse que não tem agenda ainda.
Ah.
Essa é a fala da empresa. Está procurando agenda, tem uma na frente. Enquanto isso, as nossas mulheres de Formosa estão morrendo.
E não isso tem ninguém para exigir isso que não, a,
isso
cobrar
nós não
a empresa.
Podemos aceitar. E o outro, senhor vereador Genedi, só para você ver a morosidade do processo, é do endoscópio. Esse endoscópio também, o contrato foi celebrado em 1º de julho de 2019, no valor de R$ 228 mil. Não chegou ainda em Formosa, sabe por quê, senhor Genedi? Foi feito o pedido, porém a empresa teve um problema na importação do equipamento e não pôde fazer a entrega. Já fizemos uma nova ordem de entrega. Se já tem 8 meses que essa empresa não entregou, já tinha que ter passado para a próxima. Porque aqui no município, para fazer endoscopia, o paciente tem que ir lá para Goiânia. Agora, você imagina, o paciente tem que ir para Goiânia para fazer endoscopia e toda essa morosidade do processo. Eu penso assim, o senhor dono de empresa deve saber até melhor do que eu. Você pede matéria-prima na sua farmácia artesanal. Se ela não chega em um mês, como é que faz? Você troca de empresa ou vai ficar esperando 1, 2, 3, 4, 5, 6... Como que vai ser?
Eu troco de empresa. Meu cliente não espera. Vereador, isso todas as empresas fazem isso. É a morosidade que eu senti na Secretaria de Infraestrutura.
Só uma parte,
e quando
vereador,
a gente cobrava isso, eles falavam, calma, está chegando. E acabou que passou 1 ano. Eu naquela secretaria para estar começando a chegar as coisas agora, devagarinho. 1 ano. E a zona rural está no caos que está hoje.
É isso que a gente cobra, líder de governo. É mais celeridade. A gente sabe da morosidade dos processos, mas quando se fala em vidas, essa morosidade tem que não pode existir. Não
só
pode
parte,
existir. Sim, vereador.
Só para informar, a senhora esteve lá com a gente. Isso é muito fácil. Nós podemos fazer uma comissão, e convidar a própria empresa. A própria empresa, porque a própria prefeitura não pode desfazer do negócio se não for a desistência da empresa. Até o contrato, porque quando faz um contrato da própria licitação, tem um prazo de entrega. Pode ver que o prazo de entrega não está extrapolado. Por exemplo, ela pode fazer um novo pedido de mais prazo. É isso que o que nós poderíamos fazer para estar ajudando é isso, convidar a própria empresa para resolver isso, que é a parte da prefeitura. Todos os processos foram feitos, edital, licitação, e agora a espera. O nobre colega vereador Gené de Ribas foi secretário de infraestrutura, até hoje tem demanda de lá que ele saiu, até hoje nunca chegou. A morosidade é da própria justiça, porque às vezes, por exemplo, licitação, não pode comprar por exemplo, um equipamento de urgência, todo jeito tem que fazer licitação. Então é por isso que às vezes...
Mas aqui a gente já está falando de um projeto que já foi licitado, já foi lavrado o contrato, né, senhor vereador? A gente só está falando dessa morosidade, porque aqui a gente está lidando com vidas. E quando lidar com vida, um minuto é ouro. Um minuto é ouro. Até para diagnosticar também um CA de estômago, né, um câncer de estômago. Tudo isso, tendo em vista que o exame de endoscopia hoje aqui em Formosa, acho que está quase R$ 300. Então, R$ 300 hoje... É mais do que uma cesta básica na casa aí de uma família carente que não tem condições de comprar. A gente só cobra isso. O seu papel como líder de governo, o senhor desempenhou muito bem, foi atrás. Eu agradeço pelo esclarecimento, coisa que nessa casa aqui, a oposição, está tendo agora a resposta. Antes nem resposta a gente tinha, podia ser até requerimento. Mas a gente pede celeridade no processo. A população não pode sofrer, sofrer mais.
A resposta, vereadora, tem que ter. E eu jamais vou me encurvar de fornecer qualquer um dos pedidos, requerimentos que o nobre colega vereador, que seja da situação, que seja oposição, porventura, fazer aqui nessa casa. A gente sabe aí, ó, eu tenho uma notificação extrajudicial do próprio secretário de saúde contra a empresa que ganhou o processo licitatório para a coleta do lixo. A senhora foi lá junto conosco, até falou que naquele dia aquele estambulho estava todo cheio dos lixos hospitalares e já tinha recolhido. Tem todo o processo, de notificação extrajudicial que o próprio secretário de saúde, vereador, fez contra a empresa.
Só para completar
a palavra está com a vereadora.
Só para completar aqui, para acrescentar, essa questão do lixo é uma questão antiga. Inclusive, vereador Wayne, o projeto está em vigente desde 13 de dezembro do ano passado. E o lixo não é recolhido, o lixo não foi recolhido. E a gente foi lá, ela garantiu que até quarta-feira esse lixo ia ser recolhido. Está armazenado totalmente irregular, não precisa ser da saúde. Qualquer leigo que chegar lá vai ver. É uma casa sem telhado, cheia de lixo, você não está tendo jeito nem de abrir a porta. Aí chove, a gente está tendo essas chuvas torrenciais aqui em Formosa. Aí o que, que acontece? O lixo biológico desce todo para o solo, contamina lençol freático, contamina os funcionários que ali residem. Então, me garantiram que até amanhã está sanado esse problema. Amanhã, antes de vir para a sessão, porque eu quero, não quero ir de manhã não para falar, não, à tarde vai pegar. Então, antes de vir para a sessão, eu vou passar lá. E esse lixo vai ter que ter recolhido. É, ali está um lugar, isso porque ali fica restos de placenta, seringa, feto morto, restos de cirurgia, de curativo, de tudo, gente. É muita contaminação num lugar totalmente adequado. É inadmissível. Aí eu te pergunto, um governo e uma saúde que não sabe gerir o seu próprio lixo, vai saber gerir a saúde? Como?
Uma parte, vereadora.
É o mínimo. Uma parte, vereador.
Não, porque, assim, nessa casa aí, eu não sei nem qual é a data da ação extrajudicial que o secretário fez.
22 de janeiro de 2020.
E o projeto está vigente desde 13 de dezembro. Olha a morosidade, porque lixo tem que se recolher toda semana.
E outra coisa, aí nesse caso aí, eu não vou nem entrar na questão jurídica, mas isso é caso de saúde pública, de calamidade pública. É justificável um contrato emergencial mesmo tendo esse aí, com a empresa para recolher o que está lá. Né? Então, assim, são escolhas que podem ser feitas de forma diferente. A gente até falou com o secretário isso. Mas aí, não, vamos entrar na justiça, tal. Paciência, né? Mas, assim, no caso, eu tenho certeza que se Vossa Excelência fosse secretário, aquele lixo não estava lá mais, não. Porque eu conheço o arroz de Vossa Excelência. Eu sei que Vossa Excelência ia dar um jeito. Como eu ia dar, como o Roberto ia dar, então o que falta de atitude e tudo isso aí... Problema, isso aqui é só o que a gente está falando de básico, porque tem muita coisa pior do que isso aí acontecendo. Mas eu concordo com a Roberta, se não tirar lá amanhã eu não estou aqui não, mas na quinta eu vou lá com ela, para a gente tomar as providências cabíveis.
Só para concluir, também teve aqui o meu requerimento do repasse de 190 mil do Ministério da Saúde. Esse repasse foi feito via Ministério da Saúde no dia 21 de dezembro de 2018 para aquisição desses de transporte, né? Transporte eletivo, micro-ônibus, transporte para usar na saúde. E aí o líder de governo foi atrás e mostrou aqui que foi feita a aquisição em dezembro de 2019. É onde eu falo da morosidade novamente. Esse repasse foi feito em 21 de dezembro de 2018 e essa aquisição só entrou agora no final do ano de 2019. Foram duas, né? Ou só uma?
Uma só.
E eu só queria perguntar para o líder de governo se ela está rodando junto com as outras duas vans alugadas ou não tem van alugada, tá usando ela, como é que está sendo esse processo?
Não, está sendo utilizado esse veículo, é um micro-ônibus 415 Splint, está à disposição da Secretaria de Saúde.
Mas os outros dois ônibus continuam alugados e mais essa Sprint, então?
Isso.
Entendi.
E mais, assim, outros veículos que estão sendo até utilizados pela demanda que está demais, está sendo utilizado outros veículos para estar socorrendo aí a população. Só quero até fazer uma... frisar e convidar a senhora para estar presente. Eu vou ver que dia está disponível para poder a senhora lá e verificar que se realmente é esse veículo da forma que está especificada lá naquela nota fiscal. Tudo bem?
Eu agradeço, líder de governo, pelas respostas aí dos requerimentos junto ao prefeito Gustavo Marques. E é o que eu falo mais uma vez. A população de Formosa não suporta mais essa morosidade na saúde. Falta isso, falta aquilo. E a saúde, nobres colegas, não espera. A saúde não espera. A saúde não tem como uma pessoa infartar aqui e você falar assim, não, amanhã eu te levo no hospital. Não, ela morre. Se não tiver atendimento adequado, ela morre. Se uma mulher precisar de fazer uma mamografia, desenvolver um câncer de mama, esse câncer de mama podia ter sido evitado nas campanhas que falam, né, do Outubro Rosa, que fazem caminhada. Campanha, de fato, seria, né, ter muitos exames para as mulheres fazerem as mamografias, claro, dentro do grupo de risco, né, acima de 40 anos, ou que tenha índice dentro da família com mulheres com câncer de mama. Então, eu acho que prevenção é isso. Prevenção é você, de fato, fazer o exame. A caminhada é importante, porque você divulga, né, a importância da prevenção do câncer de mama. Mas, mais importante ainda, é quando o município, de fato, tem efetividade nessas campanhas, liberando exames para que as mulheres façam. E eu espero muito que, em outubro agora de 2020, esse mamógrafo esteja a todo vapor e esteja aí fazendo antes de outubro. Né, quando chegar em outubro, senhor vereador Wene, o secretário de saúde fala assim, a fila de espera para a mamografia está zerada, porque a mamografia digital conseguiu aliviar toda a demanda.
Uma parte.
Sim, vereador.
Não vai estar zerada não, mas políticas vão fazer muito com esse trem. Você pode ter certeza que a partir de julho, mas o que você falou, o povo não é bobo, o povo sabe quem tem planejamento, quem tem vontade de fazer o bem e quem está só enrolando mesmo. Então, realmente, é triste. É
passou a época, né, do pão e circo,
passou,
né, vereador?
Agora, igual agora não adianta mais nada.
É igual fazer quando, quando vem que... perguntar do carnaval, só fazendo um paralelo aqui com a saúde. Ah, você é contra, a favor? A gente é a favor, vereador. Até porque a gente pensa que tem que ter diversão, tem que ter tudo, mas quando a cidade está funcionando, tem infraestrutura, a saúde está funcionando.
Uma parte, vereadora.
Quando o paciente tem dor de dente, vai lá e tem atendimento, entendeu?
Uma parte.
Quando está funcionando, aí fala, não, tem esse dinheiro aqui da cultura que dá para fazer uma festa para o pessoal. E por que também não usa, né, a cultura aqui de Formosa, uma as marchinhas?
Na verdade, eu, o vereador Mundim, como vereador, e o vereador Domingos Filho e o Genedi são responsáveis pela implantação do Fundo de Cultura. E o Fundo de Cultura não é para fazer isso, não. Quem falou que é para fazer isso? Fundo de Cultura é para estimular a cultura local. Não é para fazer, para dar para sertanejo.
Sim.
Isso não existe.
Por que não estimula com a marchinha no nosso município?
E aí o que acontece? Tudo bem, não quer arrumar a cidade, quer fazer carnaval, passa para uma cervejaria, passa para uma empresa particular fazer. Tem 50 promotores aqui que faz carnaval de graça.
Até o Abadé de graça, viu, velho?
Dá de graça tudo. Então o que acontece? Em Belo Horizonte, duas cervejarias estão dando 17 milhões para fazer o carnaval. Porque lá está em estado. Então, infelizmente, não vou falar, porque fica parecendo que a gente está perseguindo o prefeito. Né? Mas não é não, é realmente indignação mesmo. Eu encerro minhas palavras, nem vou falar mais nada. Obrigado, vereadora.
Eu também encerro minhas palavras, senhor presidente. Agradecer mais uma vez, vereador Mundim, por ter corrido atrás das respostas desse requerimento. E eu espero muito que tenha aí mais celeridade aí na nossa saúde, porque a saúde não espere nem a população de Formosa. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra o líder de governo, Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, quero aqui nesse momento falar também das conquistas. Pode ter certeza do prefeito Gustavo Marques, às vezes todo mundo sabe que o momento mais crítico de qualquer um prefeito é nesse período. Período de novembro até março são as problemáticas da cidade aí, onde a administração pública apanha. E eu tenho a convicção, faz parte dessa administração, porque eu sou da base. Quero que ela ande, que realmente faz a diferença. Vocês podem dizer que um prefeito Gustavo Marques está atento aí para você ver, ó. Só de eu ter reconhecimento com várias categorias do servidor público, vocês podem ter certeza que ele está ouvindo todos, a maioria de todos os servidores. Tenho certeza que até o próximo mês de abril já está aí salientando vários compromissos com as demais categorias que todos... A presidente do Simprefor está aqui hoje, sabe disso, que é um prefeito que realmente chama as categorias para conversar e para ver sair aí alguns resultados positivos. Sabemos, vereadora Roberta e o Wene Patrick, a saúde, às vezes o pessoal fala, mas vocês podem notar que, mesmo com todos os defeitos que vocês
nobres colegas vereadores e a vereadora apontou, mas ela tem um salto até maior do que a própria saúde do Distrito Federal. Eu já arrumei cirurgia de paciente que teve acidente lá em Brasília, chegou aqui para Formosa, e aqui não teve jeito de ser operado aqui, arrumei em Catalão para ser operado uma pessoa. Aí vocês analisam. É, a saúde pública, ela passa por problemas sérios, não só na cidade de Formosa, estado de Goiás, e vocês veem, tem cidade grande de São Paulo e Rio de Janeiro, está passando por um caos. Formosa, aos poucos, eu tenho certeza que vai melhorando, é pelas cobranças dos vereadores, pelo empenho dos vereadores, arranjando as emendas necessárias para nós sair dessa situação. O ano passado, nós fizemos um compromisso aí junto com o governador Ronaldo Caiado para regionalização desse hospital. A gente espera ansiosamente que já que recomeça essas obras mais rápido possível, para que realmente seja um ganho real para a nossa população. É onde o prefeito municipal Gustavo Marco pode ter aí uns rendimentos nas suas aplicações, porque aí ele pode aplicar nas qualidades melhor dos próprios postinhos de saúde do nosso município. É sabido aqui na cidade. Você pode ter noção, a gente não vai citar nome de vereador, mas tem vereador que fez tratamento de posto de saúde aí que foi de qualidade. É onde a gente tem que mostrar família de várias pessoas.
Será que teve um QI aí, vereador?
Entendeu? Que foi
seu vereador, uma parte...
Então, quer dizer, sim?
Seu vereador Mundim, só para aludir que Vossa Excelência tem manifestado, nós também acompanhamos aí tantas dificuldades que nosso município passa, outros municípios vizinhos. Vimos aqui a manifestação em Formosa de buracos, mas se a gente vai aqui em Brasilinha, é a mesma dificuldade, outros municípios também. Mas, em especial, saúde, a gente tem acompanhado o esforço do nosso secretário Breno, do nosso prefeito, e passa a gestão, vem outra gestão, e os problemas são recorrentes, realmente. Agora, a gente tem que se aperceber a evolução das soluções que são dadas, vereador Mundim. É inegável que dificuldade é a todo instante e de todo tamanho. E se a gente quiser enxergar só o que não é feito, o que precisa ser feito, é fácil, mas também devemos enxergar aquilo que está sendo feito, buscado pelo município, pelos vereadores, parabenizar cada um que tem feito esse trabalho. Vereadora Roberta, que já foi uma gestora até do município, no CAPES, e tem conhecimento do quão difícil estar à frente de uma pasta do executivo, não é isso, vereadora? Com tantas dificuldades, com falta de recursos. Vereador Genedi, está aqui, mas ontem estava ali na Secretaria de Infraestrutura. Vereador, não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil enfrentar um processo licitatório. Não é fácil comprar, pagar um equipamento e ficar dependendo de uma empresa para fazer a instalação. Claro que tem que ter gestão, sim, tem que correr atrás, tem que buscar alternativas, tem que ver paliativos. Não cabe somente postergar, protelar. Não, está comprado, tem que ser instalado mesmo, né? Mas não é fácil. Agora, vereador Mundim, comum com Vossa Excelência, que muito tem sido feito. E temos encaminhado muitos casos, e muitos casos sendo solucionados. Minha família, eu mesmo, já até fiz uso do hospital municipal, muito bem atendido. Temos famílias sendo atendidas, encaminhadas em tratamentos de câncer, em outros tratamentos de alta complexidade, sendo passado pelo município, bem atendido aqui e bem encaminhado para onde tem os recursos. Mas devemos sim, com a força desses vereadores, com a força da oposição, buscar a manifestação daquilo que precisa ser melhorado, mas reconhecendo o que tem sido feito, que muito tem sido feito por nossa cidade. Obrigado.
Vocês têm noção, novo colega vereadores, saúde aqui tem dado uma melhorada. Vocês têm noção, postinho de saúde só funcionava certo tempo até 6 horas. Hoje já tem posto de saúde que funciona até 10 horas da noite. Tem postinho que tá, hoje está funcionando final de semana, policlínica funcionando final de semana. Quer dizer que evolução tem, problema
vereador,
vai ter.
Tem posto de saúde que é um mini hospital. Abreu é um exemplo dele.
Ó, nós quero aqui até parabenizar o nobre colega vereador Joel Trovão. Nós estamos numa demanda na GO 116, que nós ficou foi 2 dias ajudando os caminhões a ser desatolados para arrumar 4 pontes na 116, onde nós ia fazer de concreto e de madeira. Com a sensibilidade aí do governador, junto com o nosso ex-prefeito Ernesto, determinou aí que fizesse 4 pontes lá. Nós estamos lá grudados. E nesse momento quero agradecer e parabenizar o vereador Joel Trovão. Nós ficamos 2 dias lá para dar assistência à empresa para poder chegar. Uma dessas pontes já estão prontas já. Quer dizer, mostra aí a demanda, a responsabilidade que os vereadores também têm com o município.
A palavra está com o senhor? Eu queria pedir uma parte.
Pode.
Teve um incidente ontem, por exemplo, lá no Vale da Esperança. O ônibus escolar, 7 e pouco da manhã, passou numa ponte lá e ele ficou ilhado naquela ponte lá. E corremos atrás ontem, tomamos várias providências. Fiz a doação daquela madeira que o senhor viu para a prefeitura fazer, arrumar todas aquelas pontes do assentamento Florinda, Água Viva e Vale da Esperança. Então, corremos atrás do secretário hoje, ontem, já está lá uma equipe, desde a manhã de hoje, já saneando todos os problemas das pontes, vão arrumar todas as pontes lá, né, vão arrumar e vai acabar com esse... intrafegabilidade daquela região lá. Inclusive, aquele desvio que não estava passando, já foi arrumado hoje de manhã. Eu quero até agradecer meu amigo Davino, que estava lá, eu pedi para ele, e hoje, de madrugada, ele foi lá e arrumou o desvio provisório para aqueles ônibus passar, para que aquelas crianças pudessem ir às aulas. Né? Então, já está toda a equipe lá, das pontes, está lá, saneando aquele problema, vai arrumar todas as pontes, e possivelmente, assim que o presidente for se encerrar, vai arrumar aquelas estradas. Só essas minhas palavras.
Nós temos é que agradecer muito, que situações complicadas, igual aconteceu em Belo Horizonte agora há pouco tempo, noticiado em vários jornais, mais de 30 mortos, entendeu? Graças a Deus, Formosa não passa por uma situação dessa, pelo relevo que é na cidade. Então, quer dizer, eu só quero salientar, novos colegas vereadores, que foi comprado uns materiais, maquinários, para estar ajudando e refazer a malha viária asfalto de nossa cidade, com recursos economizados nessa Câmara por nobres colegas vereadores e vereadoras, que foi destinado para a Prefeitura e esses recursos. Agora só quero que lá, quando estiver fazendo o tapa-buraco, fazendo a lama asfalto correto, o micro-revestimento, que não vai falar, não é porque esse ano é eleitoral. Não, porque os vereadores, prefeitos, só fazem na época que precisa de voto. Mas é um trabalho. Não trabalha-se num dia, no outro, as coisas estão prontas, não. É com determinação, é com trabalho. Às vezes, muitos... você pode reparar, 70% dos que batem, às vezes foi um político que foi derrotado, às vezes um político que não conseguiu chegar aonde os 16 vereadores e vereadoras que estão aqui. Igual tem muitos, tem os seus direitos agora de mostrar o seu trabalho, colocar seu nome à disposição da nossa comunidade. Vejo pessoa capacitada para colocar o nome à disposição, igual nosso amigo Cie, que muito trabalha pela cidade de Formosa, e eu, como vereador, sou testemunha, sou de reconhecer o trabalho, igual o trabalho de tantos outros aí que trabalham para poder fazer a diferença na nossa cidade. Mas não adianta nós querer bater para poder ter mérito, não. Nós temos que fazer, é o nosso dever de cidadão formosense fazer a nossa cidade crescer. Precisa de valorizar o servidor público e essa classe a gente fala, os professores, os gari, entendeu? Que por muito tempo, às vezes, não tem esse reconhecimento. E outras classes já teve os seus reconhecimentos, que no contexto de todos os servidores, que seja reconhecido normalmente. Agora, o que não dá... O que não dá é uma pessoa que, às vezes, nunca fez um nada pela cidade Formosa querer denegrir a imagem, não só de vereador e de prefeito. É justo a vereadora de oposição cobrar, correr atrás, buscar os resultados.
Tenho certeza que sim, vereador Roberto, pelo seu trabalho, pela sua capacidade de gerir, igual você já foi gestora na saúde, tem um esposo que é médico, então a gente tem esse reconhecimento, mas nós temos que juntar força para ajudar o município a sair dessa situação, que só nós todos juntos, vereadores, prefeito e a população, tenho certeza que essa situação não vai, sempre vai melhorar. Eu tenho certeza que em breve situações vai ser adversa, porque muitos falam, tem muitos que falam aí, ó, buraco para tudo quanto é lado, isso nós não podemos esconder e querer fechar os olhos, não, que realmente está acontecendo, tem. Mas lembra que Formosa é uma cidade de 170 anos, há mais de 170 anos. Tem malha viária de asfalto aí, que tem mais de 30 anos, de 20 anos. Teve empreiteira nos outros, no governo passado, que fizeram lá um asfalto de péssima qualidade. Hoje a administração pública está pagando pela quis lá. Às vezes eu posso até jogar a responsabilidade para mim, porque eu era vereador da época, às vezes não cobramos, não fiscalizamos da forma que era para ter feito, às vezes ela hoje estava diferente. Eu chamo a responsabilidade nesse quesito, para mim, em algumas áreas, mas vocês podem ver o centro da cidade mesmo. Vocês podem ter noção que o asfalto é melhor do que a capital, que é Distrito Federal, a capital do Brasil, o centro de Formosa. A malha viária de asfalto, que é melhor do que muita cidade aí, ó, de Goiânia, próprio Brasília, vocês podem olhar. Então, quer dizer, falta chegar nos bairros mais afastados da nossa cidade, chegar mais qualidade de vida. Então, é isso, é só para mostrar.
Vereador, sim. Só complementando vossas palavras, muito bem declaradas, colocadas ao nosso público, à nossa internet, a esse plenário, porque, aproveitando também, vereador Mundinho, para te parabenizar neste início de trabalho legislativo, neste ano, Vossa Excelência, nessa função de líder do governo, está trazendo aqui realmente as alusões aos trabalhos que têm sido feitos no nosso município, pelo Executivo em especial, mas não só pelo Executivo, mas pessoalmente, Vossa Excelência, também pelo vereador Joelson Trovão, porque se a gente sentar em cima de um problema, dizer que as pontes da GO 116 é de responsabilidade do Estado, e o Estado não faz nada, e nós também não fizermos nada, vai ficar a população sofrendo. Mas Vossa Excelência, juntamente com o vereador Joel Trovão, tiveram a capacidade de ir atrás, de buscar a solução e não só apresentar o problema, né? Da mesma forma, Vossa Excelência está de parabéns ao buscar resposta, ao buscar justificativa e trazer alusões às soluções aos problemas aqui colocados pela nossa oposição aqui nesse plenário. Oposição que é muito bem representada aqui pela vereadora Roberta, pelo vereador Wenner, que apresenta problemas. É o papel, realmente, é o papel. Mas eles também têm a sensatez de reconhecer soluções trazidas, como Vossa Excelência muito bem tem colocado aqui aos trabalhos desempenhados pelo nosso Executivo Municipal, que não é fácil a missão, mas realmente tem trabalhado e muito tem feito pela nossa população. Obrigado pela parte, vereador.
Vocês têm noção, o vereador Gênero de Ripa foi secretário de Infraestrutura, ele correu várias vezes na Goinfra, no governo do Estado, para que essas pontes também, da mesma forma, outros vereadores também correu da mesma forma. O vereador Eduardinho, mas o vereador Netinho, Trovão, Roberta, correu atrás aí de uma emenda do combustível. É isso que nós temos que fazer. O vereador Wenner briga constantemente pelo o coletivo para que seja urbana entre Brasília e Formosa. É isso que Formosa tem que pensar, nós políticos temos que pensar, unir as forças para poder, quem tem que ganhar com isso é a nossa população.
Uma parte, eu acho que só para concluir uma informação aqui, a emenda é 1.839.000, não é isso, Eduardinho? 1.839.000, essa emenda já estava perdida, estava indo para o município de Cristalina, né? Nós conseguimos recuperar essa emenda na hora, junto ao deputado e ao superintendente do INCRA, o Igor Leles, né? Nós tínhamos perdido essa emenda já para outro município e corremos atrás e buscamos ela de volta. E outra informação mais precisa, ontem falei com o engenheiro-chefe da ética, o doutor Guilherme, as pontes já estão montadas, já estão prontas as outras duas pontes, a fabricação, a parte fabricada fora. Só não vieram trazer porque não tem condições de trafegar do jeito que está a J16, né, com o atoleiro. Eles vão esperar 3 dias de sol, segundo as previsões meteorológicas, que vai ser sexta, sábado, domingo, vai ser seco, e na segunda eles estão trazendo essas pontes para na parte de montagem lá, junto às vigas lá. As 3 pontes vão ser concluídas, vai ficar faltando só da Conceição, que ainda não fizeram os cabeçalhos dela. Assim que tiver um tempo mais seco, a equipe já está lá, vai ser feito os 2 cabeçalhos para trazer a parte que é fabricada fora e ser montada. São essas minhas palavras.
Então, são essas minhas palavras, senhor presidente, nobres colegas. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Roberta Brito.
Só para esclarecer que meu nome foi citado, eu sei que a saúde é um gargalo de qualquer gestão. Isso aí é sabido, que a gente nunca vai conseguir estancar. Mas a gente, quando pega uma pasta dessa, a gente tem que estar preparado para fazer o mínimo. Na minha época, que eu era gestora, na parte de saúde mental do município, a gente tinha como o nosso chefe imediato, o Dr. Rodrigo Lacerda, que era o secretário de saúde na época. E na época a gente tinha assim, uma coisa que se chama planejamento em gestão e saúde. Todo início de ano, janeiro, você tinha que levar, a gente fazia uma reunião com todos os coordenadores, coordenador de saúde mental, coordenador de urgência e emergência, que era, coordenava SAMU, HMF, UPA. Então, a gente pegava, o secretário reunia todos esses coordenadores em janeiro e a gente dava para o secretário todo o nosso planejamento do que ia ser executado durante o ano. Durante o ano, e entrava no planejamento da Secretaria de Saúde, e a gente trabalhava em cima daquilo, conforme as estatísticas do município, em quesito de qual foi a medicação que mais se pediu, qual é a doença que mais se atendeu, de quem mais se morre no município de Formosa, em todas as idades. Então, a gente tinha essa gestão, a gente tinha esse planejamento de gestão. Tanto eu no CAPS, como o diretor do HMF, como o diretor do SAMU, e enfim, todos os segmentos da saúde, a gente tinha toda essa gestão. Talvez até por isso dava-se tão certo, a gente sabe que não era assim 100%, como eu estou falando. Até no serviço particular não tem 100%, mas a gente fazia o mínimo básico e fazíamos bem feito. Isso eu falo porque eu convivi e eu sabia como é que era a forma. Inclusive, o Rodrigo, ele vinha aqui como está na lei orgânica do município, eu não vou lembrar agora qual o inciso, qual o parágrafo da lei, que obriga o secretário de saúde, se eu não me engano, é trimestral ou é semestral, para ele vir falar um relatório de tudo o que está sendo feito na saúde no município de Formosa. E o Rodrigo fazia esse papel também na época, onde teve alguns vereadores até que participou na época, eu lembro, ele fazia até aqui na casa, aqui na casa legislativa, onde os vereadores também que estivessem interessados ficavam a par do que estava acontecendo, quais eram as dificuldades, quais eram as realidades do município em quesito saúde. Então, a gente tinha essa gestão de planejamento. Se você perguntasse para o Rodrigo o que ia ser feito no CAPS, na saúde mental, no município de Formosa, no decorrer de um ano, ele saberia te falar. Quais eram os gargalos do HMF, ele saberia te falar. Então, a gente, nós, enquanto coordenadores, a gente fazia todo esse planejamento anual e assim, né, esse mês a gente não conseguiu, por que não conseguiu, ia se ajeitando e para a gente conseguir fazer a saúde andar no mínimo. Sim, vereador.
Mas essa gestão também tem planejamento, né? É só a forma de buscar e de entender qual é o planejamento, que pode às vezes até divergir. Eu fico feliz, vereadora, quando a gente vê funcionar. Né? E eu quero te atestar um caso, vamos pegar um caso pontual. Minha funcionária, secretária do LAR, que trabalha conosco, ela está num processo de depressão. Depressão é uma pessoa, né, pessoa até carente, vamos dizer assim, mas trabalhadora, trabalha com a gente, presta um excelente serviço. E ela, por si só, procurou o posto de saúde do seu bairro, Dom Bosco, né? E lá o médico, vendo o processo depressivo dela, orientou o que ela deveria fazer, que era buscar realmente atendimento no local certo, que até a Vossa Excelência conduziu com maestria tempos atrás, e ela assim o fez. Quero te dizer de coração, eu não movi uma palha, isso em termos de gestão, para esse caso. Ela buscou, eu simplesmente falei, vá, busque, você precisa, tem o nosso apoio, se precisar faltar o serviço, minha esposa se desdobre. Tem menos de um mês, ela já teve duas consultas com psicólogo, já está se sentindo amparada, já está se sentindo muito melhor, já está se sentindo agradecida pelo processo, entendeu? Então a gente vê assim, que algo funciona. Eu estou com a parte. Então a gente vê que algo funciona, né? Então buscar o que é um planejamento, buscar o que tem sido feito, nós vamos achar realmente. Mas assim, dentro do processo, até assim, sequência do seu trabalho, no caso é o CAPS, né? Assim, tem sido evolutivo, né? E a gente vê muitas pessoas sendo ali amparadas e tratadas. Mas é um caso assim, específico que a gente traz e a gente fica feliz por ver o atendimento público funcionando como é o caso. Muito obrigado pela parte.
Eu tenho certeza que ela não teria um atendimento diferente, tendo em vista que o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, pela normativa do Ministério da Saúde, pela portaria do Ministério da Saúde, senhores vereadores, é o único serviço de saúde que é porta aberta. Ou seja, você não precisa ir para a fila de espera, você não precisa marcar lá no CISREG para eles poderem mandar, chamar. Não. Você está com sintomas de depressão, tem uma equipe preparada para te receber e te dar continuidade no seu atendimento lá de imediato. Mesmo porque uma pessoa que está pensando em se matar, não tem como esperar. Então, o CAPS, dentro da saúde, em específico, é o único serviço que é porta aberta, não tem fila de espera, não tem QI, não tem nada. Isso é nacional, não é só em Formosa, não, porque é uma portaria do Ministério da Saúde, desde que ele foi implantado. Então, assim, o CAPS, eu sempre falava, enquanto eu coordenadora, quando falava assim, o que é que precisa para ser atendida no CAPS? A vontade de se tratar, a vontade de ter um atendimento. Então, eu fico feliz que realmente, e eu sei que lá eles realmente fazem o que pede a portaria, porque o serviço de saúde mental, ele é assim, ele tem que ser assim. Mas que bacana que continua dessa forma, né? Porque poderia o vereador falar, nossa, ela teve dificuldade, teve que marcar. Então, isso é um ponto positivo, que continua da forma que tem que ser, como preza a portaria do Ministério da Saúde.
Com a palavra o vereador Genedir Ribas.
Senhor presidente, antes de ler meu ofício aqui, colaborando também com a vereadora Roberta Brito, quando te falo dos aparelhos, se tivesse esse aparelho funcionando aqui, quantas viagens não seria necessária a Goiânia?
Olha a economia, senhor vereador. Óleo, motorista, tudo, pneu.
Mas a nível de secretário, e como secretário que estava, eu via o secretário Breno sapatear na sala da pregoeira e do assessor jurídico. Pela morosidade, vereador Mundinho. E eu também. Eram três ali que sapateavam. Era eu, a Cisélia e o Breno junto. Hoje eles continuam sapateando a mesma coisa. E às vezes o Breno não vem falar à tona o que está acontecendo lá dentro. A pena. Mas se ele fosse de chegar aqui, rasgar o verbo na tribuna, vocês iam ter noção.
Tinha que falar para essa casa ajudar ele. Uma coisa que o prefeito, não sei, acho que o Ernesto que tirou e o prefeito Gustavo manteve, que foi muito errado, foi tirar a equipe de licitação de dentro da Secretaria de Saúde. Porque quando o Rodrigo assumiu a pasta, ele viu que saúde não podia ser licitado com todo o resto, porque a saúde ela necessita de uma certa agilidade. E aí o que é que fizeram? Concentrou tudo na prefeitura de novo. Então é tudo o mesmo processo. Então é moroso. Se atrasa da garagem, vai atrasar a junta da saúde, é tudo moroso. Então isso foi muito errado, líder de governo. Até uma dica aí, de repente voltar...
Por falta de conhecimento.
Voltar essa equipe de licitação, porque eles ficam ali para licitar só para a saúde, né? Fica ali, eles vão cuidar só, é a equipe de licitação só da saúde. Funciona muito bem, dava muito certo.
O secretário Breno está sofrendo lá. Senhores vereadores, recebida do Ministério Público um ofício. A promotora titular da 6ª Promotoria de Justiça de Formosa, Andrea Beatriz Rodrigues de Barcelos, no uso de suas atribuições, convida a todos da cidade Formosa a encaminharem com registro fotográficos, indicação de endereço preciso, notícia de obra paralisada e abandonada sob responsabilidade do poder público nesse município, que é o projeto que o vereador Wene Patrick está colocando. Então é importante, tem muita obra parada, é até bom os vereadores ficar a par e nós irmos atrás saber o motivo que está parada essa obra. Qual foi o caso? Está em processo? O que, que houve? Então, e tem muitas obras abandonadas aqui. Senhores vereadores, no JK existe uma gameleira. Eu não consegui podar aquela gameleira por falta de caminhão cesto. Agora esse caminhão cesto, no final que eu estava na secretaria, chegou, de 12 metros. E a gameleira bem na praça de JK. E aquele cidadão, o que ele cobra... Duardinho sabe muito bem disso, quantos anos ele vem cobrando a poda dessa gameleira e o perigo que oferece aos moradores lá. Então acho que seria a hora agora de juntar e solicitar a saída desse caminhão cesto. Talvez não chegue até lá, porque deve dar uns 30 metros de altura aquela gameleira, né, vereador Eduardinho? É muito alta e é perigosa, e com o vento não sei como é que ela não quebra, o vereador Jurandir, aquela gameleira. Mas eu gostaria que ficasse registrado em ata, senhor presidente. Eu assumi a secretaria em dezembro de 2018 e entreguei em dezembro de 2019. Existe o óleo do INCRA, como o Joelson comentou, correu atrás, o vereador Eduardinho correu atrás dessa emenda, e eu não usei um litro daquele óleo. Aquele óleo diesel específico para os assentamentos, dentro do assentamento, e tem a quilometragem que é para ser feito dentro dos assentamentos. Então, hoje, se alguém está pegando esse óleo para alguma coisa, está irregular. O INCRA não deve estar sabendo. Então, a gente pede ajuda. Eu tive ajuda até mesmo do dono do posto que ganhou a licitação, do Vinícius, que falava, olha, o dia que tu for usar esse óleo, você fala que é para mim conseguir controlar contigo aqui, que tem que ser acompanhado por quase que um agrimensor, que tem que controlar distância, largura, espessura de cascalho, que vai ser feito nesse assentamento. E cada assentamento está programado para receber tantos quilômetros. Então, eu saí de lá e não utilizei um litro desse óleo. Tanto é que subiu o óleo, baixou o óleo, subiu o óleo, tivemos que reformar o contrato e foi perda ali, pouquinha coisa, mas perdeu um pouquinho. Pois não, vereador?
Senhor vereador, cumprimentando o Genedi, uma emenda, um projeto financeiro que nós conseguimos com o deputado. Inclusive, fomos criticados, né, no vereador Truvão, vereadora Roberta, vereador Rafael, por pessoas que não têm credibilidade nesse município, por pessoas que nunca fez nada por esse município, pessoas que de baixo escalão, pessoas que deveriam fazer alguma coisa por esse município, que quando nós corremos atrás para conseguir essa emenda ela veio de um projeto anterior ao governo anterior, de 3 milhões de reais, que na época eu fui secretário de transporte, aonde prestei conta desse óleo diesel, nos seus mínimos detalhes, e sobrou desse dinheiro, 1 milhão e tanto, devolvemos para o INCRA na época, e eu sabia dessa devolução. Tanto é que quando foi feita essa devolução, nós ficamos com crédito e mostramos a nossa idoneidade, a nossa transparência perante um órgão federal, que conseguimos que o deputado na época, junto com o superintendente do INCRA, SR28, Igor Leles, trouxesse a diferença dessa emenda, desse dinheiro, para o município de Formosa. A pedido de nós, vereadores, apoiamos esse deputado, pois estava trazendo recursos para atender o menor produtor, o pequeno produtor do nosso município, aquele agricultor familiar que sempre necessita de uma melhor estrada, de um melhor desenvolvimento na região. E fomos atacados por pessoas que nunca fez nada por essa cidade, por pessoas que não têm credibilidade, por pessoas que não têm caráter em falar de vereadores, em pessoas que julgam
sem fazer nada, vereador. Não tenho medo de falar o que eu estou falando aqui, espero que ela esteja ouvindo, porque para criticar ela é excelente, entendeu? Ainda mais agora que é ano político, ela adora falar que os quatro vereadores trabalhou para esse deputado. Trabalhamos sim. Agora, a vida do cara lá é problema dele, mas trabalhamos para trazer recursos para esse município, trazer obras, porque diz que vereador não faz nada, que vereador não faz nada. Esses vereadores que estão aqui nesse mandato trabalham. Trouxemos recurso. Agora, se o recurso não foi usado, aí é problema do executivo. Nós apanhamos aqui porque fazemos requerimentos, antigamente chamava, hoje chama indicação, ao nosso executivo, porque não podemos executar. A Roberta briga pela saúde, o Eduardinho, o Truvão, briga pela rural, junto com o Genedi e junto com o nosso amigo aqui do lado. Outros brigam pelas associações dentro da cidade, outros brigam por asfalto, outros brigam por tapa-buraco, porque a função do vereador é essa. Entendeu? O público tem que saber. Vereador não pode fazer conta para prefeito pagar, não. Vocês que são candidatos a vereador têm que saber disso. Não adianta que você querer fazer despesa para vereador, porque é incondicional. Entendeu? Fazer projeto de leis é muito importante, desde que não seja incondicional. É fácil criticar. Nós estamos no ano eleitoral. Não sou candidato à reeleição, não. Não sou candidato. No dia que eu tomei posse, está lá gravado. Sou eleito, mas não sou candidato à reeleição. No dia que eu tomei posse, no primeiro dia. Entendeu? E que é? Tem palhaço aqui dentro que fica criticando os outros. Primeiro você mostre o que seja feito em nossa cidade. Tá, sim, senhor. Você respeita quem está aqui dentro dessa casa. Se você entra aqui dentro, respeita esses vereadores. Para de pegar a rádio dos outros e mandar recado mal criado para nós. Deixa de molecagem. Respeita nós, que todo mundo aqui te respeita. Entendeu? É você mesmo que eu estou te apontando. Viu? É para você que eu estou falando. Você deve respeitar esses vereadores que estão aqui dentro. Tá? Vamos usar a rádio de Itamar Barreto para criticar vereador. Cala a boca, você respeita essa casa. Entendeu? Sai daqui, tira esse rapaz daqui. E faz um favor. Vou falar com o Itamar Barreto. Não deixar o senhor pegar a rádio para falar mal desses vereadores. Primeiro você mostre, seja vereador, seja eleito. Falar mal de vereador, de ex-vereador. Estamos cansados de gente desse tipo igual a você.
Vereador, tá à parte, calma.
Eu quero dizer aos nossos amigos, é porque muita gente aqui, Genedi, fica calado. Eu não sou vaselina. Eu tenho sangue na veia. Eu não sei ficar escorregando.
Vereador Eduardinho.
Meu pai me ensinou, homem a gente enfrenta no olho e na cara. Não sou candidato à reeleição e tem que falar. Tem muitas pessoas que dizem, vocês são candidatos à reeleição. Eu não sou. Eu não sou, entendeu? Eu fiz a minha parte, lutei pela minha área rural. Fiz o que eu pude fazer e vou fazer, pelo menos favorecido. Deus, graças a Deus, Deus me deu tudo, Genedi. Eu só tenho que agradecer a Deus e Nossa Senhora. E o que eu posso fazer, pelo menos favorecido, vou fazer, não por ser vereador, mas por ser um cidadão formosense. Eu amo a minha cidade. Os meus três filhos, Roberta, formou em Formosa, estudou em Formosa. Duardinho de Paiva só compra mercadoria dos comerciantes de Formosa. Meu filho, com a graça de Deus, com a honra de Nossa Senhora, formou sábado, é médico, está ali no postinho, está no pronto-socorro municipal trabalhando, dando plantão, com a honra e glória do Senhor. Eu sinto feliz porque eu consegui formar os meus três filhos estudando na minha cidade, a cidade que eu amo, a cidade que meu pai ensinou a prezar, e tenho certeza que todos vocês a mesma coisa. Agora é fácil criticar de vocês que são candidatos. Vocês vão apanhar demais, eu sei, mas não merece, porque vocês lutam pela dignidade. O N. Patrick luta, entendeu? Mundim, julgado injustamente. Tem que falar a verdade, julgado injustamente, pisado injustamente, Duardinho pisado injustamente, e muitos de vocês aqui, entendeu? Então, ninguém tem coragem, muitas vezes fica com medo. Eu não tenho medo, não, porque eu tenho Deus na minha frente. Entendeu? Eu tenho Deus na minha frente. Então, eu estou aqui hoje justamente para isso, entendeu? É, briga entre nós, a briga sadia, a briga política é muito importante. É muito importante, porque é isso que desenvolve o nosso município. É isso que cresce a nossa cidade. É a briga ideológica, é a briga não pelo poder, porque aqui existe briga pelo poder. Nós não estamos aqui para brigar pelo poder, nós estamos aqui para brigar para levar a nossa cidade, crescer a nossa cidade. Nós somos considerados a capital do Nordeste Goiano, nós estamos perdendo para Posse. Posse está sendo considerada a capital do Nordeste Goiano. Por falta de representação política, por falta de unidade nossa, política da nossa cidade. Entendeu? Eu digo, quero dizer isso aqui a vocês, meus amigos vereadores, que vão para a reeleição. Torço para a maioria de vocês, não tem um inimigo nessa cidade. Agora a gente fica entrando aqui e nós passando a mão na cabeça de gente que vem aqui para ofender nós, ofender nossa casa, e nós ficar calado. Chega, chega, nós temos que ter unidade aqui nessa casa. Tem que respeitar nós aqui. Nós somos eleitos pelo povo. Agora é aquele negócio. Quem gosta de criticar, sai candidato a vereador e senta nessa cadeira. Aí sim vai sentir a responsabilidade e vai ver as limitações de um vereador. Eu sou vereador por 2 mandatos. Eu fui vereador há 33 anos atrás e voltei agora. Meu mandato está terminando esse ano. Entendeu? É complicado ser vereador. Não é fácil. Entendeu? A gente faz as indicações porque a gente sabe, quando o prefeito não ajuda, a Bucânia, por exemplo. Há dias atrás, o prefeito de Milador fez a honra de me ajudar, porque não tinha condição. Genedi lutando lá, tentando máquinas. Genedi sabe disso, foi olhar comigo. Tivemos uma parceria. A ponte de lá, gente, eu tirei madeira da minha fazenda. O prego, parafuso, eu comprei no meu bolso. Ah, não fiz mais que minha obrigação de vereador. Não, eu fiz como um cidadão. A prefeitura entrou com a mão de obra na região da Bucânia, entendeu? A mesma coisa Truvão fez, Mundinho fez, que eu sei que fez, e muitos outros vereadores fazem na área rural.
Obrigado, vereador.
Então, eu quero aqui agradecer a parte, porque eu me exaltei. Parte
longa.
Mas se eu exaltei,
tá certo. Obrigado,
é para defender os nossos vereadores, entendeu? E aqui não é lugar de palhaço, não, aqui é lugar de homem sério. Muito obrigado.
Muito bem, vereador, obrigado. Acho que malandro é peia mesmo, tem que falar duas vezes. Mas eu continuo dizendo que fique registrado em ata esse pedido meu, por gentileza, presidente. É um trabalho delicado, que é cuidar e zelar pelo patrimônio nosso. E foi, se foi corrido, foi lutado para conseguir esse valor, tem que ser aplicado onde ele deve ser aplicado, né, vereador Joelson? E a mais, amanhã a gente continua o tema livre. Obrigado aos companheiros. O desabafo do Eduardinho de Paiva é, não é pouco. É muito fácil chegar ali e criticar, mas na hora que vim para cá, não é o que a gente imagina. Isso são as falas do vereador, ex-vereador Eliton de Paiva, que é o irmão do Eduardinho. Primeira vez que eu entrei aqui, ele falou, gente, não é como você imagina. Não é, a parte política não é como cuidar da empresa. Aqui a gente tem as partes que vão parar e não vão conseguir fazer. As indicações que a gente coloca indicação porque a população pede. Nós não colocaria. Que vai ser atendido se o prefeito tiver condições de fazer ou o secretário tiver condições de fazer. Caso contrário, não é atendido. Requerimento que mais força mais vinha a resposta, como o vereador, nosso líder do governo, o vereador Mundinho, comentou. Mas é isso. Então, meus amigos, uma boa noite a todos. Obrigado, presidente, aos nossos internautas. Obrigado pela atenção.
Passamos para a fase da explicação pessoal.
Só reforçando, senhor presidente, amanhã às 8 horas... Todos os vereadores estão convidados para estar lá na Secretaria de Meio Ambiente, onde foi feito o requerimento do vereador Genedi. Aí a gente vai encontrar lá, já combinei com o Ian, já está combinado lá para a gente estar lá. Viu, vereador Mundinho?
Uma parte, vereador. Eu queria justificar minha ausência lá amanhã. Amanhã estarei acompanhando esse serviço emergencial lá no Vale da Esperança. Eu tenho um compromisso com aquela população lá. Mas eu irei para lá de madrugada para acompanhar aquele serviço. Então, já estou desde já justificando minha ausência para Vossa Excelência.
Sim, senhor. Aí eu já enviei no WhatsApp de todos aí o horário, tudo certinho. Às 8 horas a gente vai encontrar lá amanhã. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Rapidamente, não ia nem adentrar o assunto, né? Já exaltado os ânimos. É preciso ser solidário com a equipe da Secretaria de Saúde, que assim como a maioria dos vereadores aqui acompanham e vejam a luta que é para com que as coisas aconteçam. Né? As pessoas que estão ali são pessoas humanas, são pessoas que correm atrás, que lutam para que a nossa saúde cada vez mais melhore. E se não está melhor, não é por culpa de secretário fulano, de secretário ciclano, de gestor, talvez por uma culpa burocrática, como já foi citado aqui, por uma morosidade que é bastante, como o vereador Genedir Ribas colocou, que não conseguiu, muitas das coisas dentro da licitação não conseguiu fazer, e que eu entendo que não estamos batendo e não estamos falando de pessoas, né? Porque estamos falando da situação que se encontra o município, e vejo com a fala dos vereadores que é a melhoria, né? Todos nós estamos aqui buscando uma melhoria não para nós, né? Uma melhoria para a população em geral, né? Quem dera se nós tivéssemos uma saúde 100%, uma educação onde nós tivéssemos condições de todas as crianças estarem estudando próximo à sua casa. A dificuldade grande que é da secretária Cisélia de conseguir com que a maioria dos alunos estejam estudando. O deputado Zé Nelto conseguiu agora uma emenda para mais um CMEI, mais uma escola. É as dificuldades que nós temos, os obstáculos que nós, vereadores, temos. E aí, quando a gente escuta o desabafo do vereador Eduardinho, é porque nós, diariamente, vivenciamos isso. E não é porque nós não queremos, não é porque o secretário não quer, não é porque falta a vontade, o empenho, é porque realmente, às vezes, as condições, a burocracia que vivemos, não só dentro do nosso município, dentro do nosso próprio estado, que nós tivemos e conversamos com o governador Ronaldo Caiado, solicitamos pavimentação asfáltica. E nós vemos a dificuldade dele em dizer que não tem condições, que não está conseguindo nem mesmo arrumar as rodovias, que é de condição do estado. Então, é um momento, e isso já foi falado desde o início do mandato nosso, num momento de união, momento de todos abraçar e de poder fazer alguma coisa, mas isso fica como se fosse uma utopia. Né? E aí parece que nesse momento, né, por ser um período eleitoral, os ânimos, né, já estão mais à flor da pele. Né? Mas a verdade é que nós vivemos no município com dificuldades, como todo o estado de Goiás. Então, a minha reflexão de hoje, né, é porque a gente possa sempre estar buscando essas melhorias, sempre buscando os caminhos. Eu, no início, quando o Breno assumiu, eu fui o primeiro a falar da questão dos materiais odontológicos que o município precisa e agora que está conseguindo licitar. Então, precisamos... Ó. Sim, entrei aqui. Mas, enfim, era só para trazer essa reflexão. Amanhã nós temos mais um debate aí, com mais informações também. E estamos aqui no mesmo intuito. Ninguém está aqui para ser o pior político. Né? Todo mundo trabalha, acorda cedo, buscando, pensando diariamente como é que pode ser melhor e como é que pode contribuir mais para a população de Formosa. Obrigado, presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, de Ribas.
Explicações pessoais também aqui. Primeiro, agradecer a uma nova geração, meus amigos Lucas e Arthur, filho do nosso líder do governo, vereador Mundim, que gosta da política também, a gente precisa de novas gerações que venha, enfrenta e conheça o que é a política, o que está atrás dessa mesa. E também colocando, como o Eduardinho colocou, eu não vou para a reeleição não, senhor presidente. Acho que tem que dar oportunidade para outras pessoas estar nessa cadeira, e aos que vão, enfrentam, que a luta não é fácil. Acabo de receber aqui, não sei se vocês já receberam, os 58 brasileiros que estão da base aérea de Anápolis tiveram resultado negativo. Isso é muito bom para nós, nosso brasileiro. Logo, logo estarão junto com suas famílias. Obrigado, senhor presidente.
Eu queria deixar registrado, parabenizar o prefeito hoje, aniversário de casamento dele. E um grande abraço ao prefeito municipal, Gustavo Marques. Não havendo nada mais a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária. Convocando a todos para a sessão ordinária do dia 12 de 2 de 2020. Boa noite a todos.